E o Lidercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini, Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @casaportini. Se escreve Casa Porcini, com C. Marca é um conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamentos. E cabe a você trabalhar para que seus clientes tenham a melhor percepção sobre sua empresa e seus negócios. Bom, eu já sei que com relação aos serviços e produtos você está se garantindo, mas e quanto às memórias e relacionamentos? É aí que a Gráfica Viena pode ajudar, com uma seleção de brindes que deixarão sua marca evidente na memória de seus clientes. São agendas, planners, cadernos, cadernetas e muito mais. Brindes originais e personalizados, ou um projeto exclusivo, na medida de sua necessidade. Faça o download do catálogo em graficaviena.com.br e grave sua marca no coração e mente de seus clientes. Gráfica Viena, consciência ambiental e qualidade por natureza. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje, uma fascinante conversa com Antonio Carbonari, o professor Carbonari, um matemático e autodidata em gestão que passou por vários grupos educacionais no Brasil, como a Universidade de São Francisco e a Anhembi Morumbi. Em 1994, fundou a Anhanguera Educacional e, em 2015, mergulhou num projeto ambicioso, a Must University, que, baseada nos Estados Unidos, usa o ensino à distância para oferecer mestrado em diversas áreas. O professor Carbonari é um empreendedor revolucionário e sua história demonstra que, com criatividade e inovação e a capacidade de sentir o cheiro antes de ver as coisas, não existem limites. Muito bem, mais um Lidercast. Como sempre, começo contando como é que meu convidado chegou aqui. Estou lá trabalhando normalmente quando recebo um e-mail da V mais M Comunicação me fazendo uma proposição. Olha, tem uma pessoa interessante para você conversar. E a hora que eu dei uma olhadinha no descritivo, eu falei, ih, cara, esse é o tipo do bicho que eu gosto de pegar, cara, porque o DNA é educação e, para mim, que esse é o ponto mais importante de discussão aqui no Brasil, passei um convite, só que ele está sempre nos Estados Unidos, falei, uma hora dessa que ele estiver no Brasil, e, por coincidência, ele estava aqui. Então, foi só uma questão de marcar. Estamos hoje aqui num dia frio em São Paulo, para trocar uma ideia. Eu começo o programa com três perguntas, são as únicas que você não pode errar. O resto você pode chutar à vontade, mas essas três tem que ficar esperto nela, né? Seu nome, sua idade e o que é que você faz?
Antonio Carbonari Neto, 71 anos. Eu sou professor de matemática, fui há muitos anos. Depois fui para a área de administração, gestão, mestrado, a programação toda, né? E a matemática eu deixei, porque outros caminhos se apresentavam, né?
Sim.
Mas eu me considero matemático até hoje.
Perfeito. Nasceu onde,
Carbonari? Eu nasci aqui em São Paulo.
Paulista da Gema?
Paulista da Gema, em 1951. Aqui na Promater, atrás da Paulista.
Sim.
E morei um pouquinho em Santana.
Sim.
Depois fui embora, minha mãe era viúva, meu pai era viúvo. Meu pai tinha 7 filhos de um lado e minha mãe tinha 1. Dos dois eu nasci depois de 5 anos. Até arrumar a casa.
Né? Você chegou e já tinha 8 na família?
Oito.
Eu ia perguntar se tinha família grande. Que baita família
oito
grande.
8 irmãos.
Sim. E você foi o caçula?
Caçula.
Caçulinha, né?
Com seis irmãs, né? Então, sim, meu pai dizia assim, olha, deixa esse menino no chão, senão não vai aprender a andar.
Uhum.
Eu vivia no colo das irmãs. O
que que seu pai fazia, sua
era
mãe?
Era comerciante, armazém, aqui em Itatiba, logo depois de Jundiaí.
Sim. Seu pai era um empreendedor, então?
Empreendedor, sim. É, dono de armazém, atacadista e por aí.
Bom, sua mãe cuidando de oito, o que que ela fazia? Acho que ela cuidava da...
Não, ela quando solteira e recém-casada em São Paulo, meu avô tinha um armazém aqui em Santana.
Sim.
Então ela saiu do armazém e foi para outro armazém. A vida inteira viu no armazém.
Então o bichinho do empreendedorismo já estava na família lá, né?
Na orelha, é verdade.
Como é que era o teu apelido quando você era criança?
Toninho.
Toninho?
Antônio, né? Toninho. É.
Que o Toninho queria ser quando crescesse?
Olha, eu queria ser professor. Porque quando eu estava no científico, no segundo, terceiro ano, eu já dava aula de matemática e inglês para os colegas do primeiro. Meu pai queria que fosse engenheiro, minha mãe queria que fosse médico. Sabe? Puxa, sim, uma orelha de cada, ela falou, não, não, e eu queria dar aula em cursinho. Então prestei matemática, entrei em segundo lugar na PUC e entrei em física no Mackenzie.
Sim.
Aí eu fui fazer matemática. E imediatamente, em março, eu comecei a dar aula em cursinho em Campinas.
Uhum.
Comecei a dar aula em cursinho, fiquei 5 anos. Saí de lá, fui contratado pela Faculdade de Engenharia de Itatiba, que depois viraram para os padres franciscanos, né? Mas meu negócio é dar aula. Era palco, aula, tá, e a professora de cursinho.
Que é interessante, porque você escolheu matemática, que é exatas,
exato,
e foi virar professor, que é humanas.
É. Mas professor de matemática.
Então, né? Então professor de matemática, né? É, o que te atraiu na matemática? Por que matemática? Por que
então,
não
eu dava
geografia?
Aula particular de matemática, no científico, eu já dava.
Então, mas por que não geografia, história,
a geografia
português?
Eu não gostava, é muito decoreba, né? É. Matemática tem toda uma lógica construtiva,
sim,
é uma ciência cumulativa, quer dizer, você vai acumulando poucas coisas, é como a física, né?
Sim.
Então, eu preferia matemática mesmo. E fui também para uma área bastante difícil, que é a álgebra abstrata, né? Depois, geometrias não diferenciais, né? Buracos negros, essas coisas aí.
Sim.
Então eu entrei muito pesado, mas dava aula em ginásio, dava aula em colégio, né? Cursinho.
Uhum.
E logo um ano depois que eu me formei, eu deixei o cursinho e fui dar aula na Escola de Engenharia Itatiba.
Uhum.
Fui dar aula lá, depois de um ano, me elegi chefe de departamento de matemática, ciências exatas. Eu virei vice-diretor, e aí os frades franciscanos compraram o complexo da região Bragantina, Bragança, Itatiba e São Paulo.
Uhum.
Eu fui levado a secretário-geral, Bragança Paulista, e coordenei a transformação da Faculdade Franciscana em Universidade de São Francisco, a USF. Essa é a primeira universidade que eu fiz para os, sim, franciscanos.
Como é que é essa transição de professor
para gestor?
Para gestor, cara. O que, que é isso?
Primeiro,
tem que haver um...
Tem que haver alguma coisa,
um
claro,
talento,
claro, claro,
tem que haver alguma coisa para isso. Né? Você sabia? Você sabia que você tinha
sabia
isso?
Eu era um bom negociador, conversador, eu gostava muito. Sempre assumi muita liderança. E aprendi muita coisa com meu pai, com a minha mãe, no balcão do armazém mesmo. Mas como é que você negocia, como é que vende, como é que compra. Bom, daí você vai para a carreira de magistério, mas você não esquece o eu que sou anterior,
claro,
você continua. Então,
não.
Aí foi assim. Aí fiz a primeira universidade, eu fui secretário-geral, depois virei pró-reitor acadêmico, fiquei em Bragança, Maurício,
não, mas peraí,
23 anos.
Você vai ver que o papo comigo ele vai e volta,
vamos,
né?
Lá.
Deixa eu explorar um pouquinho mais
tem
isso aqui,
vontade,
né?
Claro.
Quando você passa, recebe um convite para ser chefe de departamento e tudo mais, você começa a lidar com... Bom, agora, não é mais um, agora não é mais uma questão de botar a garotada na frente e contar não, o que eu sei para a garotada.
É.
Agora eu estou liderando pessoas, isso, eu estou... Tem mil carências, é muito complexo.
A gestão começou aí.
Então, você não estudou isso? Você não foi estudar isso?
Não, foi aprendendo.
Isso foi um talento?
Foi, veio, vamos lá, coordena aqui, reunião ali, vamos. Aí, evidentemente, eu sempre tinha uma mania, né? De ler Diário Oficial todo dia.
Ler Diário Oficial?
Cada mês saiu uma norma nova no Conselho Federal de Educação.
Sim.
Eu lia. Aí comecei a comprar livro de gestão. Livro tal, de gestão.
Sim.
Com planejamento, organização e tal. E eu cheguei no auge da minha carreira, eu fui diretor da Escola de Engenharia com 24 anos.
Caramba!
24 anos, fiquei até os 26, 27, aí fui para a Secretaria-Geral, fiz a Universidade de São Francisco.
Não dava mais aula?
Aí fui de menino.
Sim.
Quando eu cheguei para o reitor, eu dava uma noite de aula só. Aí chega uma hora, começa a faltar, não dá mais tempo, muito Brasília, São Paulo. Aí pedi desculpa aos alunos, coloquei um assistente lá e no outro ano não dei mais aula. Então,
sim,
eu fiquei no magistério uns 20 anos, mais não.
Essa troca que você fez, eu sou palestrante profissional.
Entendi.
Tem mais de 1000 palestras na vida aqui, né? E uma das coisas fundamentais da palestra é você estar no palco,
claro,
é ter uma plateia te ouvindo,
exatamente,
é aquela troca de energia com a pessoa, é uma coisa fantástica.
Cada
vez que eu faço isso, eu ganho 3 anos de vida, né?
É.
E você estava fazendo isso como professor, eu imagino que o professor vem essa coisa, o tesão de estar
de
lá
fazer,
na frente, né? E você um belo dia troca isso Pela gestão.
Pela gestão.
Você negociou essa troca? Isso foi natural? Você viu que tinha um caminho mais, mais produtivo?
Foi natural. O grupo precisava muito de mim. Porque dos oito frades franciscanos, o único que não era padre era eu, né? É. Então quem fazia o osso duro era comigo. Negociação, mensalidade, aula inaugural em todo que era campo. Eu continuei fazendo minhas palestras, conferências. Não parei nunca. Uma vez cada dois meses era convidado aqui e ali. E como foi das primeiras universidades particulares do Brasil.
Sim.
Aliás, a primeira multicamp, São Paulo, Itatiba e Bragança. A universidade só tinha um campus.
São Francisco.
Então, aí eu era convidado todo mês para palestra. Ó, meu cara, como é que eu faço para transformar a universidade e tal, tal? Aí cheguei uma hora, falei, bom, eu vou montar um escritório de consultoria. Montei e fiz, ao longo da minha carreira, 32 projetos de universidade. Eu fiz 18 e parei. Aí o MEC me convidou como consultor para acompanhar as outras. Ah, lá em Natal, Rio Grande do Norte, eu assim, assim, você vai lá três anos de cada dois meses para orientar a fazer. O MEC tinha um sistema de acompanhamento. Campo Grande, Canoas, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Caxias, enfim, Santos, né?
Sim.
Eu fiz duas ou três católicas, Salesianos, a Unip de São Paulo, é a obra do meu escritório, a Unicid, enfim, eu fiz a Uninove, né? Eu fiz grandes projetos, eles eram faculdades.
Sim.
E tinha todo um sistema, legislação que permitia ser universidade. Sim. Atendido os requisitos da lei, tal, 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 tal. Eu conhecia tudo isso aí. Então eu dei acho que uns 20 anos de consultoria.
Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, para mim, uma curiosidade. Como eu não sou do ramo, eu não sei, eu posso falar a bobagem que eu quiser aqui, entendeu? Então eu represento o ignorante, então a bobagem que eu falar você releva e me ensina, tá? Você fala para mim que você começa a tua carreira na gestão dentro de uma universidade com os padres, né?
Com os padres.
Né? Pensando assim de uma forma bem ingênua, o negócio de uma universidade, de uma escola tocada pelos padres, não é fazer uma máquina de dinheiro. Me parece que é uma outra coisa. Eles têm um talento, eles têm uma missão, uma missão, né? Que é educar a moçada que está lá. Se vai dar dinheiro ou não, é uma consequência, tá? Quando eu pego uma universidade como um business, o negócio é dar dinheiro, cara, né? É dar grana. Então tem uma diferença entre esses dois negócios. E você é gestado, você nasce a tua figura do gestor dentro do ambiente onde tem os padres, com um tipo de cobrança que eu imagino que é muito diferente da cobrança de uma universidade agora, né?
Tá certo. Agora, o carisma franciscano, e eu aprendi muito isso, que eu tive que ler tudo, né?
Sim.
Aprender, não sabia. É diferente dos maristas, jesuítas, enfim, seculares. Eles são muito pé no chão.
Sim.
Estilo São Francisco mesmo. A oração deles é sagrada, só tem um chefe, não tem mais, todo mundo é soldado raso. E eu era o único não frade na equipe superior.
Sim.
E o Frei Constâncio, que hoje já nos deixou, falou assim: Carbonari, não esqueça, a universidade é católica, mas não faz milagre, resolva. Então, eu era o cara que fazia a produção ganhar. Porque eu entendi essa mensagem.
Sim.
Né? E a universidade é católica, mas não faz milagre, eu já entendi. Eu que tenho que ganhar. Currículos melhores, mais enxuto.
Sim.
Né? O sistema de pagamento, planejamento. Então, eu comecei a pegar. Eles nunca interferiram, só falava sim ou não. Então, a universidade cresceu.
Você era cobrado por o quê? Pelos frades?
Toda a área acadêmica. Currículo, controle, professores, qualificação, mestrado, doutorado,
sim,
titulação, né? E eles faziam a presença, a cerimônia, a festa, toda semana fazia missa deles lá, né?
Uhum.
Então, na realidade, embora pró-reitor acadêmico, eu de fato era o reitor, né?
Uhum.
Era o laico da história. Então, é o cara que dizia não, né?
Sim.
Então, o controle ficava na minha mão, na universidade toda. Viajava muito. Brasília, por exemplo, eu não deixei de ir.
Uhum.
Eu fiquei 20 e tantos anos em Brasília, vi os processos nossos. Eu acompanhava os processos.
Sim.
Eu não punha assessor, não. Eu mesmo. Então, a coisa andava rápido. Mas aí, vai chegando uma época, o Frei me chamou, já tinha feito muitas universidades. Carbonari, você é o melhor pró-reitor que eu conheci na minha vida acadêmica. Eu falei, muito obrigado, Frei. Pô, era março, abril. Mas eu vou mandar embora você em outubro. Falei, você vai mandar embora? O melhor pró-reitor, vou mandar você embora. Sabe por quê? Eu acho que você tem que criar a sua universidade.
Uhum.
Falei, como assim? Você monta uma faculdade no interior, em dois anos você vira universidade. Ah, oh, não sei o quê, tá bom. Fiquei chateado, né? Embora uma casa que eu construí e tal. Passam uns dois meses, vem um vice-prefeito da cidade de Leme, Geraldo Macarenco, é um médico. Falou, olha, professor, eu soube que o senhor faz universidade, faculdade. Eu falei, sim, eu dou consultoria. Não, não, eu quero que você faça para você. eu vou te dar um prédio, um quarteirão pronto, acomodado por 99 anos, cria uma faculdade para nós lá. Né? Conclusão, a luz veio, né? Protocolei no MEC, quatro cursos e tal, 1990. Só saiu em 94, olha como demorava. Porém, o Frei chegou em outubro, falou, tá aqui o seu 13º, férias, salário, vamos acabar seu contrato, carteira profissional, tal, tal. Falei, tá bom, Frei, vamos, já tá nascendo minha faculdade também, eu me viro. Tá encerrado, muito agradecido e tal. E eu vi que ele tava com um rosto assim, um sorriso maroto, né? Falei, Frei, fala logo o que o senhor quer falar, pô. Falou, eu quero fazer o seguinte, eu quero contratar você agora como consultor pessoal meu, tem nada a ver com a universidade, por telefone. Falei, mas Frei, é, por telefone. Quer dizer, eu quando estou em reunião, eu tenho uma dúvida, eu ligo para você e falo assim, Carbonari, voto sim ou voto não? Não fale mais nada. Entendeu? Eu fiquei 2 anos e meio dando consultoria para o Frei sobre problemas acadêmicos. Com esse salário eu fiz a faculdade de Leme. Não pus um tostão.
Cara, que loucura.
Aí a faculdade de Leme cresceu, Leme comprei Valinhos, Valinhos montei Jundiaí, e tinha que entrar em Campinas, mas eu já estava com 18 mil alunos nessa época. Currículos iguais em todos os campos, disciplinas iguais, livro-texto igual em todos os campos. Campinas tinha PUC com 18 mil alunos, 17, a Unip com 10. Entrei em Campinas, no bairro. O motorista um dia me falou, o senhor conhece Viracopos, o aeroporto? Eu conheço. Então, aquele lado lá tem 400 mil habitantes, não tem uma faculdade lá. Falei, toca o carro para lá. Achei um prédio vazio lá, aluguei, montei a primeira faculdade comunitária de Campinas. Deu 10 candidatos por vaga. Todo mundo cobrava 700, 800 mensalidades. Eu entrei com 299, parecia chinês. Entupiu. Qualidade boa, vai indo e começou a crescer. Eu, em 4 anos, eu bati a PUC e a Unip junto.
Então, cara, os americanos falam qual é o catch, né? Qual é o catch? Qual é a pegada aí?
A pegada é a seguinte...
Quando a gente olha de fora, de novo, o ignorante aqui olhando de fora, né? Eu sempre ouço que... Educação não dá dinheiro, que é um rolo, que não tem grana, que professor ganha mal, que falta dinheiro. É sempre essa queixa, né?
É
que está sempre quebrada, é que nem companhia aérea, está sempre quebrada, né? E você vem e me conta uma história que você começa a montar e cobra menos da metade do que cobrava o outro e faz o negócio crescer, né? Isso. Qual é o catch?
Veja bem, quando eu comecei a estruturar vários campos, né? Os currículos eram o mesmo, então não tinha desperdício. O sistema era o mesmo, sistema de nota e tal, tal, tal. Quando eu criei o programa do livro-texto...
Livro-texto.
Então, vamos adotar o livro de administração do fulano e tal.
Sim.
Fiz um acordo com a Pearson do Brasil, que era uma editora que estava chegando. Eu comprava os direitos autorais dela, eu punha a capa minha, da Anguera, e o prefácio eu escrevia, o livro era deles.
Sim.
Só que é o seguinte, se você comprar 100 livros, eles dão 30% de desconto. Se você comprar 200 livros, eles dão 35%. Aí chega, viu? E se eu comprar 1.000 livros? Pô, te dou 70% de desconto. Falei, então eu quero 2.000 livros. Eu pagava 20% do preço de capa e repassava aos alunos o preço de custo. Então o aluno ia aquele livro cor de laranja embaixo do braço e um caderno. Não tinha que levar 4 livros, 5. Unifiquei todos os campos, com todos tinham livro-texto, todos. No último, a presidência minha, 2016, eu vendi 2.600.000 livros, mais do que a Pearson produzia, porque ela também terceirizava, né, o volume. Então a coisa foi embora. Então isso aí...
Você podia fazer isso aí porque você não tinha interferência nenhuma.
Não, não tinha nada.
Em momento, o MEC não interfere nesse tipo
de coisa. Não, interfere, mas não na parte acadêmica, não. Você está seguindo o currículo, livro-texto é problema nosso. Se um professor quisesse mudar de livro, ele iria convocar os outros 40 colegas dele, ficar uma semana no hotel e discutir. Porque eu trocava cada 2 anos, eu trocava de livro.
Sim.
Não quero dar isso. Não, não. O livro é o mínimo. Você pode dar mais. Mas é obrigado a seguir a programação, o índice do livro, exato. Então o ensino ficou muito mais racional. O aluno gastava muito menos. E eu tinha uma coisa, eu era professor de formação. Eu me lembro, comecei em Leme. Alugamos uma cantina para uma família que fazia salgadinho maravilhoso e tal. Falou, quanto você vai querer o aluguel aqui? Eu falei, quanto vale? 2.000, um exemplo. Eu falei, não, não, eu quero 0. Como 0? Eu quero que 20 para 7. E às 8h40 a senhora traga 4 bandejas na sala dos professores, com garçom e sirva os professores. A vida inteira, salas de professores, comiam. Tomava uma pré-janta e jantava no intervalo. De graça, eu aprendi da cantina, fazia o que com aluguel de cantina? Sim. Eu fiz isso em todos os 60 campos que eu tive depois. Então, professor era muito bem tratado. Comprei um micro-ônibus, depois 2, como era via Anhanguera, né? O nome era Anhanguera, o grupo. Eu pegava os professores em Campina, Valinho, Limeira, Americana, até chegar em Leme. E trazia de volta. Uma rodomoça também, um serviço de primeira. Então os professores adoravam, tudo integrado, né? O mesmo professor que dava aula em Campinas, dava aula em Santa Bárbara, dava aula em Leme e Vila Sununa, por exemplo. O ônibus levava e trazia para casa. Então foi um trabalho de primeira, foi um exemplo. E aí nós começamos a crescer.
De onde você tirou essas ideias aí?
De mim mesmo.
Quer dizer,
você começou a aparecer.
Você era um usuário disso. Você sentia essa necessidade, né? Seria legal se eu tivesse...
Uma coisa que me chamou a atenção, depois de alguns anos, quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu trabalhava no armazém com meu pai e minha mãe. E minha irmã e meu irmão. E no interior, aquele armazém que tem um balcão grande, né? Tem 30 metros aqui, 40. Sim. Porque vinha muita gente dos sítios comprar, vinha de charrete.
Sim.
Então meu pai falava, vai lá no quintal, abre o portão, trata a égua do homem aí. Eu tratava com alfafa e milho. Porque ia fazer compra na cidade, na hora que ia embora, a caixa de mantimento estava lá. Muito bem. Então tinha três famílias no balcão. E minha mãe, vem cá, vou ensinar você. Vai lá e pergunta o que aquela família quer. O que o senhor quer? Eu quero um quilo de feijão, um de arroz e um de carne. Tá. Agora pergunta, e o senhor? Eu quero feijão, carne e milho. E o senhor? Eu quero feijão, milho. Já percebeu que tem intersecção nos três? Feijão. Você vai uma vez só buscar lá. Tem dois arroz. Ah, duas carnes, mas tem um arroz. Deixa o arroz por outro. Então eu atendia três famílias ao mesmo tempo. Isso me deu noção de escala. Não adianta fazer um campus. Para a escola dar dinheiro precisa ter dois, três, quatro, etc. E essa noção de escalabilidade foi a grande força da Anhanguera. Por quê? Como eu disse, para chegar em Campinas, eu tinha saído de Leme, Pirassununga, Valinho, Jundiaí, aí cheguei em Campinas. Eu já tinha cinco campos. Agora precisa expandir mais.
Então
como é que você... Eu tinha que ser criativo, porque eu tinha uma ideia de integrar tudo. Sim. Isso aí.
Então, né? Mas um passo antes de você falar do negócio da expansão aí. Entendo perfeitamente, tá, essa questão da escalabilidade. Minha origem é autopeças,
tá certo.
Montadora, você sabe. Acabou, que lá o negócio é escala, o papo lá é escala, né? É escala, né? Só que é o seguinte, quando você fala de montar uma universidade, que você tem um núcleo funcionando em algum lugar, você vai ter que replicar esse núcleo em algum outro lugar.
Isso.
O que significa ter investimento em imóvel, tem um monte de dinheiro envolvido,
claro,
aí, né?
Claro.
O risco é muito grande, né? Como é que você lidou com essa questão do risco? Porque você não escala, claro, sem botar uma grana pesada ali na frente.
Mas,
né,
no caso de universidade, tem uma coisa que antecede o gasto. É a formação dos professores, treinamento.
Sim.
Eu tinha uma chácara, transformei num hotel. Então, todo janeiro, tinha 20 dias de curso.
Como é que você selecionava esses professores?
Não, os diretores da faculdade selecionavam.
É.
E se era bom e tal. Quando um ano é bom, professor, bom, eu tinha avaliação em maio e outubro, de avaliação bianual. Aí nós trazíamos para treinar, eu contratei vários anos da Fundação Dom Cabral, de BH, para dar o curso de MBA, especialização para professores que queriam ser coordenadores. Eles davam 70% e 30% dava eu para mostrar a nossa filosofia. Então os professores estavam todos bem formados, bem tratados, livro, texto na mão. E eu pedia, ia inaugurar um campo, esse time de professor que vai lá, põe no micro-ondas e leva. Até achar novos de lá, da própria cidade.
Sim.
Então, o corpo docente foi uma maravilha. Segundo, e agora vem o grande peça, a sua pergunta. Cadê a grana?
Sim.
Tem. Puca. Dá para pagar bem todo mundo, uma maravilha e tal. Aí, eu precisava vender alguma coisa. E eu estava no Sindicato das Mantenedoras aqui em São Paulo e conheci o professor Gabriel Mário Rodrigues, que era o dono da EMI Morumbi aqui. Falei, professor Gabriel, eu preciso vender 50% da minha faculdade, não estou aguentando. Ele falou, transforma primeiro em SA que eu compro 50% das ações, eu nem vou lá. Porque ele já tinha ouvido, né? E em 3 meses transformei em SA, ele comprou 50%, nós colocamos dinheiro dentro, não pus a mão no dinheiro, pus no caixa dentro, muito bem. Aí o que aconteceu? Tinha um grupo dando consultoria para a EMI Morumbi, chamava-se Banco Pátria de Investimentos, os meninos do Pátria. Você não quer contratar esses meninos, não? Por quê? Ah, para você preparar ela para uma futura venda. É uma boa ideia. Contratei os meninos por 60 mil por mês. Veja bem.
Que ano era?
2003.
Caramba, isso
é dinheiro, hein? Aí o que aconteceu? No meio da conversa, um deles começou a ver o nosso crescimento. 60, 70% ao ano estava crescendo. As outras queriam 2, 3. Falei, peraí, você já pensou alguma vez ir para a Bolsa de Valores? Você é louco. Faculdade em Bolsa de Valores?
Fazer um IPO.
Pois bem, eu treinei 3 anos de contabilidade internacional e fiz o IPO em março de 2007. Eu fiquei 3 meses no mundo vendendo ações para fazer o pré-IPO. Eu chegava em Nova York num fundo e falava, você veio aqui vender o quê? Eu vim vender curso superior de qualidade. E aí contava a minha história. Ô, legal, conclusão. liberamos uma série de ações, deu 13 candidatos por vaga, por pacotinho. Precisou descartar grandes fundos, grandes fundos. Sim. Bom, foi um sucesso, a Bolsa de Valores aqui.
Que tamanho foi esse IPO na época?
O IPO nosso foi quase R$1 bilhão, entrou. Aí fizemos um follow-on no outro ano, mais metade. Quer dizer, ao todo deve ter entrado uns 2 bilhões e pouco.
E em 2006?
2007. 2007 foi a Bolsa.
Sim.
Aí entrou dinheiro. Aí eu comecei a fazer expansão orgânica, né, montando o curso pelo MEC, e o que saía comprar. Comprei 5 faculdades, 5 cidades, comprei 6 universidades, comprei uma universidade em Campo Grande.
Cara, olha que loucura você está me contando.
Eu estou contando
uma loucura. Tua vida é uma loucura.
Sozinho. Cara. Não tinha isso.
Primeiro chega o Frade e fala, vou te mandar embora para você montar a tua universidade. É. A tua faculdade. É. Aí vem o prefeito e fala, vem aqui e monta o prédio aqui. Aí o outro vem lá e fala, vou comprar um pedaço aí, mas contrata os meninos para você vender isso no futuro. E você ouviu essas histórias, aceitou.
E fui para a Bolsa e não vendi.
Sim, e foi para a Bolsa.
Fui para a Bolsa, foi um sucesso.
Não, sim.
Agora, eu acho até hoje que eu fui a segunda no mundo. Porque a Universidade de Phoenix, no Arizona, nasceu antes. Já era esse ala na Bolsa.
Sim.
A segunda foi a Anguera. Bom, mas na América Latina foi a primeira. Na Europa não tinha ninguém na Bolsa.
Uhum.
E quando eu já estava crescendo, já tinha meus 300 mil alunos, o professor John Sperling me convidou para ir em Phoenix, na Arizona, para conhecer a universidade. Fui lá. Ele dizia que tinha 400 mil alunos. Eu tinha 280, quase 300. Aí conversa vai, conversa vem, e fala, olha, vamos trocar ações, 10% cada um. Te dou 10% de Phoenix, você me dá da Anguera. Fiquei uma semana em Phoenix, negociando, conversando. Meu sócio foi para lá, meu filho, tal, tal. Naquela semana deu uma crise lá. O filho dele teve problemas, porque o número na Bolsa não era 400, ele tinha 220 mil alunos.
Caramba.
Uma crise, um escândalo. Falei, já, vamos, deixa para depois. Vim embora. Não fiz negócio. Mas, de qualquer maneira, foi a segunda no mundo.
Uhum.
Aí passou um ano, aí veio a Estácio, fez a SA. Depois veio a Croton, fez a SA. Depois veio a Anima, BHSA. E depois o Grupo Ser de Recife, SA. Então, saíram 5 na Bolsa.
Né? Sim.
Mas eu fui a primeira. Então, coletei muito dinheiro no início, comprei muita coisa. E estava na época de entrar no EAD. Eu não tinha EAD.
Sim.
Contratei uma fundação aqui de São Paulo, muito boa.
Que ano era isso? 2010, você está falando?
2010, por aí.
Por aí.
Por aí. E contratei uma fundação ligada à USP aqui. Falei, em 2 anos nós terminamos todo o EAD de vocês. Eu tinha um amigo de Campo Grande, Pedro Chaves, já com uma certa idade. Meu amigo de Brasília, né? Meu processo e tal. Falou, Cabral, você não sabe quem quer comprar uma universidade? Falei, você tem EAD? Lógico que tem. Tem o melhor EAD do Brasil. Vamos para Campo Grande. Chamei meu pessoal, vamos, comprei a universidade dele. Comprei a Uniderp. Só que o EAD dele é satélite, né? É caro. Depois que passou para o computador.
Sim, internet. Sim.
Então, eu saí de 2 mil, 3 mil alunos, saí para 50 mil alunos no outro ano, de EAD. Então, fui o pioneiro no EAD também.
Aí, mas já era algo aceito no Brasil?
Era pouco aceito. Só que o dele, como era satélite, e a aula era ao vivo. O professor dava aula na sala, assim, sim, ao vivo.
Sim.
Só que ele dava aula para televisão, não tinha aluno. Então ele dava para 2 mil alunos, 3 mil alunos, e foi embora, foi crescendo.
Sim.
Pegou a moda e cresceu. Só que agora eu comecei a passar os estúdios para Valinhos, aqui onde era a minha sede. Cheguei a ter 11 estúdios. Professor gravando, fazendo, mandando. A primeira aula é ao vivo, tal hora, né? É ao vivo, agora é conectado.
Satélite ainda?
Não, aí já era microcomputador já, né?
Tá. E essa transição, porque eu...
Foi ao pouco.
Vou te contar um pouquinho da minha experiência aqui, a gente troca uma ideia aqui, né? Eu, palestrante, fazendo palestra ao vivo, quando logo eu vi, falei, cara, eu vou ter que dar um jeito de trazer essas palestras para a internet. É. Evidentemente, a palestra da sala no palco é uma coisa, claro, no computador é completamente diferente. O conteúdo pode ser igual, mas muda tudo.
Claro, a motivação, tudo.
E é uma transição complicada, não é fácil fazer transição. Né? Tem uma transição de equipamento, que é uma coisa, hoje em dia está tudo muito fácil. E tem uma transição de linguagem, inclusive, né? Que é bastante diferente, né? Você, quando você comprou aqueles caras lá que tinham o IAD lá,
Campo
essa
Grande.
Tecnologia veio junto.
Quer dizer, ainda de satélite.
De satélite, mas a tecnologia de pegar um conteúdo de sala de aula, claro, e transformar em algo para ser passado por uma câmera, isso você comprou, veio junto?
Comprei e eu modifiquei um pouco. Por quê? Quando eu cheguei lá, tinha professor com um papelzinho na mão e tinha uma lousa. Ele chegava a dar aula de costa para a câmera.
Sim.
Falei, pode parar. Não, mas o livro, quantas páginas tem o livro, professor? Ah, o livro tem 200 páginas. Pois bem, o senhor vai fazer uma apostila de 20 páginas, 10%. Não dá, então 20, vá. Faça de 40 páginas. Aquelas 200 vão virar 40, com mais imagem gravada, com mais texto. E o senhor vai aparecer desse tamanho na tela junto.
Uhum.
O texto aqui. Aí eu mudei toda a tecnologia de formatação e de comprar conteúdo.
Uhum.
Mas comprava do autor do livro. O seu livro tem 250, eu vou usar quantos anos?
Sim.
O senhor reduz ele para 20% para mim, 50 páginas? Na hora, paga tanto, acabou. Compro os direitos autorais, aí eu coloco o professor para fazer a parte de vídeo no meio dos textos, cada um capítulo e tal, né?
Sim.
Aí foi uma tecnologia diferente, muito bom.
Como é que você fez com a cultura de assistir uma aula na tela? É complicada. A gente estava outro dia conversando.
É cultura.
Eu estava conversando outro dia com o pessoal de empresa que a gente foi para vender o produto. Os caras estavam lá, pô, cara, mas é um saco. Eu compro o pacote seu, dou pro meu pessoal, ninguém faz. A turma não aparece, é 8% que aparece. Então, aquele compromisso de estar de a tal hora numa sala de aula assistindo um professor é um compromisso pesado.
Claro.
Quando você tira isso e fala, agora é com você, tá? Assiste a hora que você quiser, tá gravado aí, você entra lá por tua conta. O cara não faz, a turma não
veja bem, existe um moderador nisso tudo. Toda aula online tem que ter um tutor.
Sim.
Ele assiste junto, e quem está assistindo lá de lá tem um computador. Ele vai fazendo as questões.
Você está falando de uma aula presencial, online, mas não está gravada.
Está gravada. Só que o aluno liga lá. Vamos dizer, das 7 às 9.
Sim.
Tem 3 aulas. Mas do lado de cá, ou na casa dele, eu tenho um tutor pago.
Ah,
aí o aluno, estou com uma dúvida assim, escreve aí no computador, vai lá. Quando a aula termina, ele fica meia hora e tira a dúvida de todo mundo.
Entendi.
Como no dia seguinte. Entendi. Então, ela é um presencial conectado. Toda aula minha tem um tutor. Bom, como eu dei aula em cursinho muito tempo, as aulas de cursinho são aula show, né?
Sim.
Você não pode falar, oh, meus alunos, dorme todo mundo. Como eu estava em Valinhos e Campinas, a sede era ali, eu vi que tinha alguns professores um pouco arcaicos, bons, de bom conteúdo, mas não tinha a face de um apresentador da TV Globo, do SBT. Eu comecei a contratar as meninas e os meninos do Teatro Amador de Campinas. Eles eram os apresentadores da aula. O professor ficava sentado, tinha dúvida. Apresentava a aula, aí aquela moça bonita dando química, dando matemática, aquele rapaz bonito, moço, tal, com cara de artista olhando para a tela.
Sim.
Então as aulas do governo começaram a crescer. Como eu fazia avaliação em maio e outubro,
sim,
o meu índice começou a chegar a 80, 85%. A última vez que saí da presidência, estava em 94% de índice de satisfação. Quer dizer, então pegou.
Uhum.
Tinha o tutor em casa, tirando dúvida. Professor sentado ali e um artista, um apresentador da Rede Globo, do SBT, da Bandeirantes, ou Teatro Amador, ele treinava bem.
Porque tá claro para você que a entrega é tão importante então, quanto
claro,
o conteúdo.
Claro. E outro, o teleprompter, né? Quando fizer o teleprompter, acabou.
Sim.
O jovem faz milagre. Então, a motivação é uma coisa, o atendimento do tutor é outra. O professor da introdução. Porque depois vai ficar gravada. A aula, se você perdeu, assiste amanhã. Tá gravado. Mas aquele que está apresentando o texto da aula, esse cara normalmente era um ator de teatro amador de Campinas.
Você foi olhar isso em algum lugar?
Não, isso aí eu criei.
Você não foi viajar para ver? Deixa eu ver o que estão fazendo fora.
Não,
deixa eu ver.
Eu sabia o que era o EAD por aí.
É.
O EAD era texto.
Sim.
E o professor, o papelzinho na mão, dando aula. Olha, viu? Assim, eu resuminho aqui, né? Na mão. Opa, papapá, isso é muito arcaico, lá do meu tempo, lá para trás. Falei, vamos inovar isso aqui. Aí conversa com um, com outro e tal. Eu tinha um diretor de imagem, de laboratório, que era da TV Século XXI, dos padres lá de Campinas. Então eu falei, viu? Como é que vamos criar aqui? Você vai dar aula. Eu era um cara bom de aula, artista. Não, mas eu conheço muito teatro amador aqui. Traz um aí. Traz uma moça e uma pai. Começamos a gravar umas aulas. E ele entrava com imagens maravilhosas, né? Já custou na tela, tudo licenciado, em biologia e tal. Aí começou a pegar, começou a crescer. O índice de satisfação foi subindo. Foi. Acertamos na música. Então, vamos embora. Agora vamos começar a passar para a internet e não mais satélite. Satélite é caro.
Sim.
E ó, a rede está aí, disponível e tal. Cresceu. Mas cresceu tanto que chegou uma hora que o grupo tinha que decidir o que fazer. Eu cheguei a ter 547 mil alunos de ensino superior. 500 mil de alunos.
Caramba.
E eu estava negociando com a Estácio, uma fusão, no Rio de Janeiro. Ela devia ter uns 200 mil. Não sei porque a notícia saiu. O grupo Croton, BH, do Valfrido Marisguia, que era deputado na época, meu amigo, me convidou para um almoço em São Paulo, junto com o professor Gabriel, que era meu sócio. Falou, você tem 15 dias para fechar comigo, nós vamos fundir as duas aqui. 500 mil alunos aqui com 600 mil alunos aí. Valfrido, você é louco? Não, não sou louco, não. Bom, aí começamos a estudar, né? Mas eu estava negociando com a Estácio. Vantagem do Grupo Croton. Eles são donos do Grupo Pitágoras. Que tem 280 colégios no Brasil. Você imaginou isso aí de polo de AD?
Uhum.
É uma base, eu pensei nisso. E, de repente, eu comecei a receber telefonemas de advogados, representantes dos acionistas da Croton, que também eram da Anhanguera. Quase 50% em ações, viu? nós queremos que você faça fusão com a Cropper. Nós somos acionistas das duas. Assim, na lata. Falei, mas minha gente, não é minha gente, nós somos acionistas. Nós estamos aqui praticamente 50% das duas. Em 15 dias fiz a fusão com a Cropper. Passamos 1.100.000 alunos em 2014 para 15. Ela se tornou a maior do mundo em ensino superior, vírgula, com a devida vênia, ainda é a maior do mundo, que agora chama-se Cogna, a sede aqui na Paulista. Uhum. Mas na fusão, eu tinha um contrato que eu podia sair. Eu tinha 10 anos de non-compete, né? Mais salário, mais bônus, isso veio tudo à vista, mais as ações que eu já tinha, e era a chance de eu sair. Ou sair agora, ou sair em ficar os 10 anos. Eu falei, não, saio agora. Aí saí, descansei aí uns 6 meses, menos, 4 meses. Aí fui convidado para estruturar o Grupo Ser no Recife. Uninassal, a Universidade de Nassau.
Peraí, isso aconteceu em
2014.
Você saiu em 2014. Nós estamos falando de 8 anos atrás. Isso. 71 menos, você estava com 63.
Por aí. Né? Aí fiquei 8 meses lá.
Pera que eu vou te... Eu quero te... Como é que você, aos 63 anos... Quer dizer, você começou a construir esse processo todo... Com que idade? Você falou com 24
anos. Professor, eu fui 20 anos. E diretor de escola de engenharia, 24.
Quando você saiu para montar o teu primeiro negócio, que idade você tinha?
Aí eu tinha uns 28, 30 anos.
De 28 para 63, então, você foi construindo esse processo. Quase de 40 anos, né? Uhum. Como é que você desapega disso aí? Como é que você desapega de uma obra dessa aí?
Não, falando, primeiro, primeiro eu tive que desapegar do cursinho, que era a minha paixão. Segundo, eu tive que desapegar da São Francisco, que era a segunda paixão.
Sim.
Aí eu pensei, viu, tá na hora da terceira paixão. Virei as costas e fui embora. Tá, eu sou assim.
Mas como é que se desapega, cara?
Eu desapego. Calma, é que tem plano pra frente. Se eu não tivesse plano, eu não desapegava. Bom, aí fui dar consultoria pro Janguia Diniz lá, pro Grupo C.
Não, você não vai sair.
Não, peraí. Eu vou explicar por que eu fiz isso.
Vamos.
Arrumei uma outra coisa que fazer. Construí um outro império pra ele lá. Quando chegou em novembro, 2015, a minha filha fazia curso de inglês nos Estados Unidos, com bolsa. E meu neto tinha o quê? 5 anos, estava lá. Hoje, o menino fala inglês perfeitamente. Cheguei lá e falava inglês assim. Aí minha filha fala, pai, daqui 1 ano, 2 anos, vai acabar minha bolsa. Eu não volto mais para o Brasil. Menino não quer, está muito bem na escola, nível A, tempo integral. Se eu tiver que ir embora dos Estados Unidos, eu vou para o Canadá. A menos que você monte uma faculdade aqui nos Estados Unidos. Falei, pera um pouco aí. Peguei um consultor amigo meu. Como é que faz uma faculdade aqui, um college?
Mas quando aconteceu isso?
2015.
Porque você me falou o seguinte, você saiu...
Depois de 6 meses.
Ficou 6 meses.
Oito meses. Logo em seguida eu fui pra lá.
Então, mas... No momento que você decidiu sair, tua filha não tinha falado com você.
Não, você não
tinha esse projeto lá.
Não tinha nada.
Quando você sai aqui, estou saindo agora, você não tinha... Estou saindo para fazer XPTO.
Não, saí. Chega, cansei.
Aí tá a minha pergunta.
40 de educação.
Aí tá a minha pergunta. Você... Como é que você desapega... Eu entendi que você respondeu, eu desapeguei porque eu tinha algo maior na frente. Entendi.
Tá, mas nesse caso eu ainda não tinha.
Então, como é que você desapega pra ir pro nada? Como é que você, cara, olha pra tudo?
Não, a minha vida foi sempre assim, de sair de um degrau e ir pra outro. Sim. Eu nunca desci, sempre subi. Olha, isso aqui é melhor, que é melhor. Chegou uma hora e falei, bom, eu tenho que dar uma descansada, né? Vamos descansar uns 6 meses aí, depois eu vejo o que eu faço. Muito bem. Eu tinha até a intenção de montar um comércio lá. Mas como surgiu essa hipótese, consegui um consultor colombiano, casado com uma americana. Ele falou, professor, por que o senhor não faz uma universidade em vez de fazer um college? Falei, qual é a diferença? Basta ter um mestrado. Falei, faz 3 então. 3 mestrados, 3 bachelor, 3.
Você está fugindo da minha pergunta.
Aqui. Não, eu vou te explicar por
não
quê.
Não vai, nada, você já fugiu, cara. Deixa eu te pegar de então, novo vamos aqui. Vamos, volta lá.
Larguei tudo aqui.
Quando eu falo do desapegar, isso é importante, tá? Porque nós estamos conversando aqui com um monte de gente que está passando por um processo parecido com esse seu e com o meu. Que é 26 anos como executivo de multinacional, um belo dia eu paro e viro um empreendedor brasileiro. Como é que se desapega daquilo lá, né? E esse desapegar, no teu caso, é muito mais importante porque, cara, você construiu um negócio com a tua cara. Claro. Aquilo era, tem você lá dentro no sangue daquele negócio, né? E um belo dia você fala, bom, agora não sou mais eu. Na minha sala vai sentar outra pessoa, quem vai cuidar do processo que eu crio é outra pessoa. Quando você desapega, você vira as costas e abandona, não quero mais saber. Você fica durante um tempo dando consultoria, você vai se desapegando aos poucos. Como é que você faz isso, cara?
Eu continuei consultoria. Eu continuei consultoria. Eu vou dizer uma frase para você interessante. Alguém escreveu um livro da minha vida lá, e isso aí está lá. O meu pai sempre foi muito progressista, o dono de armazém, mas fazia tudo. E ele falava, eu não sou comerciante, sou negociante. Eu negocio qualquer coisa. Não é arroz e feijão, não, boi, cavalo, gado, urubu, qualquer coisa. Mas, meu filho, se você estiver andando para frente e alguém pegar na tua camisa para te segurar, desabotoe a camisa, deixa a camisa e continue embora. Vai embora. Eu usei esse princípio e subi o degrau e embora para frente.
Sim.
Então fui lá pro grupo Ser, fiz lá a consultoria, continuei andando e tal. E também eu me senti segurado pela camisa, porque agora tinha sócios.
Sim.
Vários.
Sim.
Foi muito grande, 1.100.000 alunos. Falei, gente, vou descansar um pouco. Eu realmente falei, vou parar para descansar. Continuei dando algumas consultorias em algumas universidades, palestras. Aí surgiu essa hipótese dos Estados Unidos. Eu protocolei em 2015, protocolei esse processo no Conselho da Flórida. Lá as reuniões são bimensais. Primeiro 2 meses nada, segundo 2 meses nada. Bom, no sexto mês eu fui chamado para apresentar o projeto. Opa, me engalanei de novo, achei o que fazer, né? Soltei a camisa, achei outra. Quando eu fui me apresentar, lá é um púlpito, que tem mais 100 reitores atrás pedindo coisa. Tem 15 conselheiros da Flórida, do estado. Pois não, só se apresente.
Você vai apresentar, então...
projeto da universidade lá.
É como se fosse uma startup...
Uma startup.
Indo mostrar o meu projeto.
Sim, sim. Aí fui lá, quando eu fui falar, meu nome é Antônio Carbonari, levantou uma consciência. Não, o senhor não precisa se apresentar, não. Bom, como não? O senhor mora onde? Falei, eu moro no Brasil, tenho casa aqui, em Key Biscayne, vou e volto e tal. Tenho passaporte italiano, sou italiano. O senhor não vai querer pegar a bolsa com dinheiro americano e levar para o Brasil, né? A plateia já... O senhor vai querer fazer overnight com o dinheiro daqui, com o Banco do Brasil? Não, minha senhora, eu vim aqui para fazer educação. Não, não, o senhor não respondeu a minha pergunta. Por que um brasileiro, que tem mais de 500.000 de alunos, e eu conheço a sua instituição, vem abrir uma universidade aqui na Flórida? Falei, minha senhora, eu saí, eu vendi, eu, enfim, saí da instituição, estou mudando de vida, eu quero fazer uma universidade americana, no padrão americano. Não, não interessa, bom, só me ofendendo. E não queria saber do projeto pedagógico, 400 páginas. Aí o presidente falou, ah, bom, tem uma dúvida aqui. O senhor chamou um mestrado, que aqui chama-se negócios internacionais, né? International Business. O senhor colocou International Trade, tem que trocar essa palavra. Falei, pois não, estou com o notebook aqui. Não, o senhor tem 6 meses de diligência para trocar uma página. 6 meses. Bom, me levaram, né? No outro 6 meses fui lá. Eles acharam outro evento, a mesma pergunta. O senhor vai querer dar bolsa, vai dar visto para brasileiro, vai encher de brasileiro aqui com bolsa americana. Falei, não, minha senhora, eu sou um educador e tal. Mas aí os meus assessores já estavam começando a ficar bravos. Mais 6 meses para trocar, mas não sei o que, uma cor lá. Bom, troquei. Quando foi novembro de 2016, é o terceiro semestre que eu estava lá. Falei, olha, não é possível que esse pessoal não saiba fazer política aqui, né? Ou respeito. Aí eu levei o embaixador, o maior advogado dos Estados Unidos em direito educacional, e um contador, um CPA, que era contador de 8 universidades que estavam representadas com os conselheiros ali. Levei comigo. Aí o presidente, Mr. Ferguson, 90 anos, chama o professor Carbonari. Alguém tem alguma moção contra? Por escrito, claro, hein? Ninguém. Está aprovado na universidade, parabéns. Ninguém falou nada. Muito obrigado, parabéns, fui embora. 26 de novembro de 2016. Sabe quando saiu a carta autorizando? 27 de março do ano seguinte. Perdi mais 6 meses. Porque o semestre lá começa em agosto ou janeiro. Então eu demorei 4 semestres para aprovar a universidade. Só que aí sim...
Se você fosse americano, teria aprovado mais rápido?
Não, não acredito.
Se fosse norte-americano?
Não, não acredito.
E esse é o processo.
Esse é o processo. Ali tem colombiano, tem cubano, tem americano, tem escola militar, escola religiosa, tem tudo aí. Muito bem, então aprovei. Eu acho que foi 27 de março, por aí, 28. Vamos inaugurar. Mas vamos inaugurar em agosto. Então deu tempo de fazer e tal. E tinha um americano, brasileiro... Filho de embaixador aqui, nasceu no Brasil, mas é americano. Doutor, eu contratei ele para ser o reitor. Não, aqui se você não tiver uma quadra, um campus, não vai. Contratei um campus, 10 mil metros quadrados. 40 salas, laboratório, biblioteca e tal.
Aonde isso, que lugar?
Em Hollywood, ao lado de Miami. Onde é o aeroporto ali, Fort Lauderdale, por aí. E não saía, né? Fiquei 4 meses sem, e cadê a renda? Eu ia pondo. Chegou uma hora, eu falei, peraí. Acabei de aprovar, fui falar com o presidente. O senhor aprovou 100% online no nosso curso, além de presencial. Sim, pode dar. Precisa de campus? Lógico que não, um escritório basta. Eu voltei para o campus e demiti o reitor. Tá claro? O cara me embrulhou 2 anos, ó, por causa de salário. Precisa, eu não fui atrás da legislação.
Sim.
Aí fui, na volta, paguei um vinho para ele demitir. Tchau, eu vou demitir isso aqui. Porém, eu tinha que ter uma novidade. O que, que eu fiz? O currículo, uma vez eles aprovaram o currículo, nome, cargo horário.
Uhum.
A forma de apresentar o currículo, não. Então, transformei todas as disciplinas mensais. Disciplina 1, março. Disciplina 2, em abril. Eu fiz 45 horas cada disciplina. 40 aulas e 5 de avaliação. Certo? 40 aulas, o que é? 10 na semana, são 4 semanas. Na quinta semana, correção de prova, etc., já está preparando a turma para entrar outra. E aí? E a turma entra na disciplina que está disponível.
15 alunos. É uma disciplina por mês.
Por curso, é. Mais uma por mês.
Tá.
A segunda disciplina, tem o pessoal que está na primeira vai para a segunda, e quem entra na segunda, entra na segunda. Dobrei o número de alunos. 15, 30, 60, 120, foi embora. O negócio é assim, eu cresci nos últimos 5 anos, até agosto agora, eu cresci 23.000%. Estou com 3.500 alunos, 100% online. 99,9% são de língua portuguesa. Tem uns 50 da Flórida, castelhano e nenhum americano. E eu estou hoje em 13 países, convênio com o consulado brasileiro, indústria brasileira e tal, e eles mandam, porque é online, sai na sua casa. Então esses 3.500 alunos, agora dia 6, entram mais 320 alunos.
Brasileiros morando aqui no Brasil?
Aqui e fora, todos morando fora. Tá. Família que trabalha no consulado.
Um brasileiro que faz um curso teu, ele no final ele recebe...
Diploma de mestre. Mestre, hein?
Quanto tempo vai durar o curso?
Um ano e meio.
Um ano e meio. No final disso ele tem um certificado de quê?
Ele tem que fazer a dissertação, tem que defender a dissertação numa banca. Não. Três doutores e tal.
Então, mas...
Mestre of Science in Business Administration.
Essa dissertação também é online?
Também online.
Tudo
orientador
online.
De Campinas, Porto Alegre, Joinville, Manaus. Eu tenho 57 doutores no Brasil.
Passei na dissertação?
Passou.
Recebo um certificado?
Não, primeiro vai ter a defesa pública, agora é via Zoom, né?
Ok. De qualquer forma, passei pelo processo inteiro.
Aí você tem o volume aqui. Aí vai o certificado.
Esse certificado vem de onde?
Ele vem das nuvens. Eu contratei uma empresa da Universidade de Paris que faz. É. O aluno põe o RA lá e tal, imprime na casa dele.
E o MEC reconhece? Peraí,
agora vem a lei. Eu tenho que reconhecer numa universidade brasileira que tenha curso igual, equivalente ou superior. Aí eu fiz um convênio com 4 universidades, daquelas que eu fazia consultoria na época. A lei diz que tem que reconhecer em 6 meses. Se não reconhecer e não der as razões legais, o reitor é punido pelo MEC. É obrigado hoje.
Você está nesse processo, então, de
dos 410 alunos formados nesses 5 anos aqui, eu tenho 380 já reconhecidos, 80% reconhecidos. Então, seu diploma vale nos Estados Unidos, vale na Europa e vale aqui no Brasil.
Caceta, cara.
E aí tomei alguns processos na justiça, porque algumas universidades do grande e fabuloso país, Paraguai, não conseguem registrar. Primeiro não é universidade, é instituto de educação, não sei o quê. E a lei fala universidade estrangeira, ele fala a palavra universidade. Se você tem um college lá nos Estados Unidos, e que daí não é universidade, não posso reconhecer o diploma, tem que ser universidade. E a minha é. Muito bem. Aí o que acontece? Os diplomas 80% reconhecidos. Então estou na justiça, comprovei tudo bonito, etc. Fiz inclusive 400 páginas de todas as dissertações nossas, com resumo de interesse promotor, então é uma maravilha. Muito bem. Está de pé a universidade.
Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com.
Outro dia eu recebi um material aqui de uma universidade da Flórida. Não é a tua.
Era uma outra qualquer. Christian University.
Tinha uma coisa de Christian, etc. Tal, que veio pra cá, não, que você faz o MBA em X-Temp, papapá. Vieram os caras, um palestrante amigo meu, cara, olha que maravilha, vou fazer. E eu olhei pra aquilo e falei, cara, que esquisito isso, né? Depois parece que deu um maior rolo lá, que não era nada que...
Nenhum foi registrado no Brasil até hoje.
Então, né, o que era Estados aquilo Unidos, e qual assim, é a diferença para a CIPDEU?
Eu aprovei no Estado. As Christian University, Catholic University, Baptist University, eles são criados pela igreja. A igreja, o bispado tem autonomia. Muitas nem valem lá e todas não valem cá. Porque não foram aprovadas pelo Estado.
Sim.
Essa que você está se referindo, o ano passado entrou no Conselho da Flórida pedindo, ela tem mais de 20 anos, agora pediu autorização. Porque ela tem interesse aqui, né?
Claro.
No Nordeste tem mais de 1.000 diplomas pendurados, justiça, etc. Então, para se reconhecer aqui, primeiro, tem que ter aquela equivalência. E eu criei também um sistema aqui, desses amigos nossos, é o seguinte. Você reconhece diploma de qualquer um? Não. Quero conhecer. Então eu fiz um dossiê do que é a minha universidade, a Musk University. Eu conheço todo mundo. Professores daqui foram apresentar. Quer dizer, eu os convenci que a universidade é séria e boa. Deixei os volumes com ele e assinei um convênio. Quer dizer, posso, dou bolsa ao professor para ele lá, 50%, 100% e tal, e ele reconhece meu diploma aqui. Eu estou demorando, hoje muito tempo, demorando em 15 a 20 dias para reconhecer o diploma aqui no Brasil, dos 6 meses.
Teus professores são do mundo inteiro?
Sim, agora eu comecei com Portugal.
Qual é o idioma?
Português.
A Musk University?
Musk University é em português. 99,9% é o brasileiro, okay. Ou português, ou angolano agora. E os 50, 100 alunos que tem lá, é hispânicos. Então eu contratei 2, 3 doutores da Flórida, que são hispânicos com green card, quer dizer, são americanos já, né? Sim. Então eles dão, orientam em castelhano, tudo direitinho e tal. E fui aprendendo também, que o melhor idioma espanhol para fazer um online é o da Colômbia. Qualquer castelhano entende a Colômbia. O mexicano não entende o argentino.
Sim.
Com sotaque, aquelas coisas, né? Então a coisa ficou ideal. E a partir de janeiro eu estou incrementando as mídias sociais de lá para começar a entrar no mercado hispânico mesmo. Porque se o mercado hispânico crescer da Flórida, eu tenho Texas, Novo México e México, né? Além da Califórnia. Então o negócio vai bombar. Primeiro português, depois vamos espanhol e futuramente inglês. Né? Mas são 5 anos, comemorei agora em agosto, 5 anos, com um crescimento de 23.000%. Uma historinha interessante.
Quantos alunos você tem hoje?
3.500,
3.500
mestrandos.
Tá. E isso vem não crescendo?
Vem crescendo.
Tá.
Eu crescendo 300 ao mês. Mês passado 320, agora já tem 300 matriculados no mês que vem.
E que curso você oferece lá?
Eu ofereço educação, tecnologias emergentes, que ninguém tem. Administração, todo mundo tem. International Business, todo mundo tem. Tenho psicologia organizacional, agora aprovei direito internacional, mestrado, em 1 ano e meio. Já tenho convênio aqui no Brasil também. Marketing digital. E eu tenho um curso lá que eu queria entrar na saúde. Você não consegue aprovar enfermagem, demora 5 anos. Porque tem sindicato, associações, eles são muito duros. Então eu aprovei cuidados de saúde, healthcare management. O healthcare, cuidado de saúde, é quem cuida de tudo que é plano de saúde, internação. A enfermeira não liga para isso, nem o médico.
Sim.
Só que eu coloquei o management. Então é management, é healthcare management, ou seja, gestão de cuidado de saúde. Eu estou reconhecendo esses cursos aonde? Aqui no Brasil, como equivalente ao mestrado em administração, tá ok?
Ok.
Na área de saúde. Só que agora eu criei uma outra profissão no Brasil. O médico não pode ser diretor do hospital, ele não tem administração.
Sim.
Os meus alunos têm a carteirinha do CRA, já podem dirigir hospitais. A primeira faz aqui uns 4 meses, já tem uns 100. Do Rio de Janeiro deve ter uns 30 médicos fazendo esse curso. Uhum. Eles querem ser diretor do hospital, eles querem sair da linha de frente. Claro. Então, na verdade, é uma linha que está formando diretor de hospital, não diretor clínico, diretor administrativo. É mestre em administração.
Se né? Você botar economia comportamental lá, eu me inscrevo.
Tá legal. O direito, por exemplo, como é mensal, o direito eu inaugurei há 3 meses, 4 meses. Já tenho 400 alunos.
Quanto tempo dura o curso de direito?
Um e meio. Um semestre e meio você faz os créditos, 12 disciplinas. Aí você tem que fazer a dissertação. Então, eu vou dizer, eu lembrei do seu degrau aí, algumas palavras aí. Cada disciplina é mensal, mas tem a quinta semana para corrigir provas. O aluno tem que entregar um webquest. O que é um webquest? É um trabalho, resumo da disciplina, solução, problema e tem orientador. Como ele vai fazer 10 ou 12 disciplinas, chega no final, ele tem 10 ou 12 papers de 10 páginas. Quer dizer, se ele usou a cabeça, você concorda que está pronta a dissertação dele?
Sim.
Equivale a um artigo, né? Os orientadores são todos doutores aqui do Brasil. Então, ele faz a dissertação em 1 mês, 2 meses no máximo.
Uhum.
E esses 18 meses de aula, mais 1 mês ou 2 disso aí, e ele paga em 24 parcelas. A grande novidade americana é que eu inventei o boleto. Lá não tem boleto, né? Não existe universidade que paga o boleto. É tudo à vista. Uhum. Por isso o governo financia. Mensal a entrada. Boleto. Cartão de crédito? Uma maravilha. Contratei uma empresa de Boston, que tem sede no Brasil também. Ela capta todo o dinheiro brasileiro na conta, no dia seguinte está na conta da Musk University em dólar. Então,
esse certificado que o cara que fizer direito lá durante 1 ano e meio...
Mestre em Direito.
Ele vai sair com o certificado de...
Mestre em Direito. Internacional. Tá.
É um MBA?
Não, é mestrado.
É mestrado?
É mestrado. O MBA lá é mestrado e até mais difícil.
Sim.
O brasileiro inventou que aqui equivale a especialização. Porque a CAPES, aquele ciúme natural dela, enfim, atrasou o Brasil, claro. Você faz um MBA, demora 2 anos aí. Você faz um mestrado aqui, em 3 semestres está pronto.
Sim.
Então, mas eu fui conselheiro nacional de educação de 2016 a 2020. A norma que dizia que equivalia a mestrado, a especialização, eu consegui tirar da norma. Resolução 1/2018. As universidades que estão dando MBA só não fizeram mestrado porque não foram na CAPES. A CAPES tem que avaliar. Senão, vale também. Por lei, nada impede mais. Só que vai na CAPES, demora um ano, dois, cinco, enfim. Aí vem um establishment público do Brasil, né? Essa máquina terrível. Então, é possível fazer, sim. Eu parei nos 8 mestrados porque eu já tenho 2 doutorados prontos. Eu entrei no processo de accreditation lá. O que, que é esse processo? Eu sou licenciado para funcionar. E agora tem que ser reconhecido. É como aqui no Brasil. Se autoriza, reconhece. O accreditation vai 3 anos. Eu contratei uma ex-conselheira da Flórida para nos orientar. Reuniões mensais, Zoom, minha filha está lá e tal. Dos 8 volumes, 2 já tive nível A na associação que credencia. Também não vai durar 3 anos. Eu acho que em 2 anos eu mato. Por que, que eu quero accreditation? Tem estado lá que não aceita que o mestrado de escola não acreditada faça doutorado. Tá. New Jersey não aceita, Alaska não aceita, Califórnia não aceita. Tem 2, 3 estados que não aceitam EAD ainda lá. Agora, se eu tenho accreditation, que é reconhecimento nacional, internacional, eles são obrigados a aceitar. Olha, eu sou mestre, agora eu vou fazer doutorado, depois não. Uhum. Então eu falei, eu vou investir no accreditation, eu quero fazer uma universidade americana séria. Essa é a ideia. Uhum. E por quê? Porque tem futuro, né?
Você não vê a universidade presencial lá? Seu não. Foco é 100%...
O meu é 100%...
Ensino à distância.
Ensino à distância. Há 2 anos atrás, a Miami International University começou online. Começou a pipocar. Todos são contra online. Por quê? Eles acham que os professores, os sindicatos, unions, né? Vão perder aula, vão perder emprego. É a mesma conversa sempre. Sim. Então, resistiram. Mas chegou uma hora, não tem como resistir. Por quê? Uma universidade de Madrid se instalou... no Equador, faz 3 anos, ela tem 45 mil alunos mandando dinheiro para a Espanha. A universidade tal, entendeu? Quer dizer, é inevitável, então eles perceberam, começaram a perder alunos, né? Quem vai ficar com o presencial nos Estados Unidos são as grandes universidades, né? Uhum. É Harvard, é Yale, etc, etc, John Hopkins, e depende da área, né? Medicina não aceita tal coisa, o dono tal coisa, etc. Então, vai haver um híbrido, a tendência é ir para o híbrido, né? Aqui, com maior velocidade que lá. A legislação que permite. Então, esse futuro é grande lá. Pois bem, então vamos agora adiantar mais um passo. Ninguém puxou minha camisa lá, eu estou lá. Eu vim almoçar o mês passado com o reitor da Universidade Aberta de Portugal. Muito bem. Então, ele queria falar comigo, me conheceu em algum lugar aí. Fui almoçar com ele aqui no Congresso Nacional de Educação, que eu fui palestrante também. Ele terminou a palestra, saímos vendo aqui no Nações Unidas ali. Fomos almoçar. Ele falou, professor, vamos fazer um convênio da MANSE com a UAP, Universidade Aberta de Portugal. Falei, o que significa isso? Ó, eu forneço a você uns 10 doutores para ser orientador dos seus alunos. E eu ofereço também alunos de Portugal que querem diploma americano. Interessante. Firmamos uma carta de intenção. Dia 15 agora ele volta, vamos fechar o convênio aqui. Então eu vou pegar, por exemplo, alguns alunos já em final de mestrado, já em orientação, e vou passar para os doutores de Portugal. Orientar. Uhum. Só que tem um compromisso. Assim que for defendido, eles vão registrar o programa da MANSE em Portugal. O diploma vai ser reconhecido em Portugal, numa escola pública. E o que significa isso? Está reconhecido Europa. Na Europa.
Europa. Acabou. Você tem Europa.
Europa. Então, eu tive um caso lá que está em andamento, de Angola. Ele tem 5 colégios em Angola. Ele veio fazer um mestrado conosco. Aí ele falou, pessoal, assim, me ajuda aí. Minha esposa era orientadora dela, é doutora de educação no Unicamp. Ele falou, mas eu preciso de pressa. Por quê? Porque agora em novembro eu ganhei uma bolsa da Universidade de Lisboa para fazer o doutorado lá. E eu preciso de diploma para registrar na Universidade de Lisboa. Falei, peraí, vou fazer um acordo então. Eu vou bonificar uma série de mensalidades, vou apressar sua dissertação. Só que é o seguinte, você vai fazer um contrato de mútuo comigo. Eu quero o carimbo, eu quero o registro da Universidade de Lisboa. Pode deixar, já vou imprimir, tá, mais uns 20 dias está registrado. Então eu vou começar com Lisboa e mais a Universidade Aberta. Sim. Portanto, eu peguei o espaço da União Europeia.
Quanto custa eu fazer um mestrado na MUST?
Nos Estados Unidos custa $499. Na Flórida?
Mês.
O meu? Não.
Não.
Ah, mês.
Claro. Mês. Vou fazer, $499 por mês, tá? Mês.
Na Flórida é $299. Por quê? Quem é da Flórida, você tem que cobrar menos do que os outros dos outros estados. Porque esse cara paga imposto para o estado, ele não paga. Então é uma política americana, não é lei, é uma política. Sim. Então, é $299. E aqui no Brasil, eu inaugurei $199. Eu gosto da casa chinesa, né? Quer dizer, dá mais ou menos R$1.000. Só que eu congelei, é 24 parcelas. Na décima parcela eu aumento 6% e na vigésima 6%, para atualizar um pouco. Então sai $912, $900, um mestrado. Não existe. Sim. Isso aqui no Brasil. Sim. Qualquer universidade aqui é R$2.000, R$3.000.
Sim.
Agora, se eu fizer um convênio, eu te dou 20% de desconto. Então eu fiz um convênio com o CFA, Conselho Federal de Administração. Qualquer administrador que tenha carteirinha tem 20% de desconto desses 912. Uhum. Sai 680. Tenho três sindicatos professores de Fortaleza. Eu tenho quase 500 alunos. Porque a carreira em Fortaleza, quem tem o mestrado, ganha 25% também de salário. O prefeito não quer a bolsa, mas o sindicato, eu dou.
Quer dizer, então vamos, deixa eu ver se eu peguei direitinho. Eu consigo, pela MUST, fazer um mestrado naquelas várias áreas que você comentou ali. Durante um ano e meio, vai durar um ano e meio.
Pai, Oscar,
e vai me custar R$900 por mês.
R$900 por mês. Tá.
Em algum momento, eu tenho que me deslocar para algum lugar ou ele é 100% online?
100%
online.
Nada. Agora, tem uma coisa interessante para falar para você. A sede da MUST University lá, em Boca Raton, eu aluguei 4 salas de um tipo de um shopping lá. Vidro. Eu tenho 3 salas de aula, o resto é sala de funcionário.
Sim.
Por quê? Tem alguns brasileiros que querem levar a mãe ou pai, quer pôr a toga e quer defender lá. Presidencial, então vai lá, defende. Fiz Sim. um estúdio lá, né?
Sim.
Então, eu vou lá com meu pai, minha mãe, minha avó e tal, então vai lá. É. Então, existe esse caso? Sim. Quer defender? Pode defender. Quer que a banca venha aqui? Também vem aqui, não tem problema nenhum. Agora, todos elas são feitos pelo Zoom. Eu comprei o Zoom profissional lá,
Sim.
né?
Sim.
Cabe quando você quiser.
Sim.
E uma coisa interessante. Essa pergunta eu fiz também para judiado muito, né? Cheguei para a minha amiga, a doutora coordenadora da administração, a Joinville, da Federal. Falei, a sua tese onde é? USP, doutor em administração pela USP. Quantas pessoas tem na sua sala? Ah, os 3 orientadores e eu. Eu perguntei, é pública a sua defesa? Sim, é pública. Como que falou que seria pública? Você e os 3 doutores? É público isso? O meu aluno, quando vai no Zoom, eu tenho 3 mil assistindo a tese dele. Uhum. Registrado no Zoom e vai. Eu abro o Zoom para todos eles.
Sim.
Isso é defesa pública.
Sim.
E vai por aí, né? Então é muito bacana.
Sim.
E eu fui ter algumas ideias, algumas pílulas, você tem que colocar no meio para dar gosto ao negócio. E agora, com esse negócio de Portugal, vou ampliar Portugal, porque a Europa diminuiu muito o número de estudantes. E sem professor, tudo efetivo, não tem o que fazer. O que esse professor vai fazer? Então eu estou contratando esses professores para ser orientador aqui e como troco eles reconhecem o diploma lá.
Sim, online te abre.
Online.
Acabou. Não tem mais fronteira. É. Você pode ter um professor brasileiro na Índia.
Na Índia. Às vezes eu tenho alguns assim.
Sim.
E eu fiz um convênio com a Universidade de Guayaquil, no Equador, cujo reitor veio almoçar comigo aqui, o Cis. Ele tem mestrado lá, mas muita gente, mas querem diploma americano. Então eu peguei esses 8. Já tem de 12 disciplinas, já terminei acho que umas 6 disciplinas em espanhol, inteirinha. E ele está pondo a gravação do vídeo lá. Ele vai oferecer a MUST University em convênio com a Guayaquil. Ele tem 40 mil alunos hoje lá. E ele cobra $800. Então fica 400 para a MUST e 400 para ele. Só que é MUST, o diploma é MUST. Em convênio, tá? Então,
Intel Inside.
Intel Inside.
Intel
então,
Inside.
MUST Inside.
Sim.
Outra coisa interessante, MUST. Ela chamava-se no início Miami University of Science and Technology.
Okay.
MUST. Uhum. Quando eu joguei na praça, a Universidade de Miami veio em cima de mim com advogado. Falei, peraí, o senhor está copiando o nosso nome? Não, o seu é Miami University. É, mas eu tenho um campus lá em Hialeah, que é Miami University of Science and Technology. Que nome eu vou pôr agora? Aí eu olhei no logo, MUST. MUST é um nome meio MUST. Falei, já troquei, doutor. MUST University. Não é mais Miami, né? Eu peguei um logo, transformei um logo em nome. Porque o americano tem mania de nome pequeno.
Tem tudo a ver, o must é bom demais.
É bom demais. E o senhor não resiste? Não, está tá trocado. Dá um abraço no reitor, está mudado. Aí registrei, trademark e tal, etc.
Uhum.
Aí o que aconteceu? Passou uns 2 anos, isso aqui é um fato curioso, perigoso, mas curioso. Apareceram uns alunos com nome assim, Muhammad Ali, não sei o quê. Mas tudo islâmico, né?
Sim.
Pedindo história escolar do primeiro ano, do segundo, do terceiro. Não sou meu aluno. E vinha um carimbo assim, MUST University ponto Egito. MUST University ponto Afeganistão. AF. MUST? É que esse M é Muslim. Muslim University of Science and Technology.
Ah.
Aí eu tenho um consultor em Orlando, que foi FBI a vida inteira, um doutor. Falou, Carbonari, não mexa com isso. Eu cuido. Foi para Nova York, relacionamento. Uma delas não é a universidade. É uma organização que capta dinheiro muçulmano no mundo inteiro para o Estado Islâmico. E o cara vem pedir histórico para mim. Aí ele colocava FBI em cima, parou, sumiu. E aí eu registrei, não, meu domínio, MUST University.us.
Sim.
Olha, eu tenho trademark, tá? Então, eles nos Estados Unidos não entram mais.
Meu caro, going global tem custo.
Então, agora tem uma coisa. Eu já registrei Must Global University e Must International University. Já tenho domínio, tem tudo direitinho.
Deixa eu te perguntar algumas
coisas. Porque com Portugal eu preciso mexer, né?
Fantástico, essa sua história é fantástica, né? É, 71 anos de idade. 71. Você está a milhão. Não para quieto aqui, está a milhão, né? É, e fazendo acontecer, a tecnologia não foi para você um imperativo, pelo contrário, você aproveitou ela para dar o teu, up aí, né? Quando você olha hoje para aquela... Vamos voltar para a tua história lá atrás. Tá. Lembra dos franciscanos ali?
Vamos lá.
É, com aquela intenção que eles têm de fazer uma escola, despertar em você o desejo de dar aula, etc. Uhum. E tal. E hoje você está nesse caminho que, de certa forma... É, abre o acesso da educação para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, e pelo preço que você está me dando, quer dizer, você, além de abrir o acesso, você ainda abriu a capacidade da pessoa poder fazer e ter como pagá-la, né?
A base da pirâmide.
E isso significa que você... O paralelo que eu quero fazer é aquele professor que entrava numa sala de aula, ensinava 60 alunos, e o ano de um ano, no final do ano, a turma dele tinha 60, mais uma, eram 180 alunos. Agora você chega no final de um ano, você tem 5 mil, 6 mil, 7 mil. A escala apareceu. A escala. Isso é uma puta de uma massificação gigantesca, né? Onde é que está a tua preocupação para essa coisa não virar uma fabriquinha de tudo
eu
igual?
Acho que
tudo...
Eu acho que é o conteúdo e a didática desse conteúdo. Que eu compro diretamente do autor e eu peço, eu quero isso, quero destaque assim, destaque então, assim.
Quem é eu?
Eu, Carbonari, eu.
É você, Carbonari. Você não tem um... Você não tem um conselho com você fazendo isso?
Tem um grupo. Tem uns diretores aqui em Campinas, tem quatro comigo.
De onde vem alguém que aponta e fala, cara, tem uma ideia, apareceu um autor em Israel, que o cara é o demônio, ele tá com um monte de ideias boas.
Então, vou te explicar. Vamos voltar um pouquinho lá nas franciscanas.
Vamos.
Quando eu comecei a dirigir as franciscanas, eu comecei a aprender que a inovação é uma coisa muito estratégica. Quando eu criei as faculdades em Anguera, quando eu mudei a sede para Valinhos e Campinas, eu tinha um grupo de 10 doutores, tinha um em Campo, tinha outro, tinha Campinas. Eu criei um comitê de inovação e engenharia pedagógica. Você falou, engenharia pedagógica? É. Para fazer um currículo pedagógico tem que ser engenheiro. Tem que saber carga horária, até onde ela dá lucro, dá prejuízo. Essa disciplina só pode ter duas aulas, aquela tem quatro. Então eu fazia engenharia pedagógica com o grupo de inovação. Desses 10 eu tenho 6 comigo hoje ainda, pensando no Must. O que eu posso mexer no ano que vem? Estamos entrando no México. Já fui 3 vezes no México, já me associei com uma universidade lá. Essa do Equador deve começar em janeiro. Então, já estou pegando uns castelhanos para conversar comigo. Gente de consulado, né? Para revisar texto em espanhol e fazer coisa nova. Já contratei um programa em Londrina do Metaverso. Porque o Metaverso nada mais é do que uma sala em 3 dimensões e você entra na sala, não é a sala que vem.
Uhum.
Não é o Zoom. Você olha para você, não.
Sim.
Eu vou pegar o orientador daqui, o doutor de lá e a aluna de Niterói, eu vou para vocês numa sala ao vivo discutindo, defendendo ao vivo. Estou indo nesse caminho, vai demorar um ano. Mas duvido que alguma universidade vai fazer isso. Tem recurso aí, né? Então já é mais uma inovação. Eu estive na Mansi e precisei de dinheiro também. Então eu tinha um amigo, um colega meu, o Renato Souza, que é filho do ex-ministro Paulo Renato. Ele mora na Costa Rica hoje, casou com uma doutora lá também e tal. Ele tem um fundo. Falou, cara, vende 10% do fundo para mim. Mas assim, vende 1%, eu te pago, e aí aumenta o capital mais 9%, para não pagar imposto e tal. E eu tenho um colega que tem um fundo, chama Estela Mares, de Monterrey, Armando. Ele investe em educação e tal, tal, tal. E ele comprou uma universidade aqui no México, 3.900 alunos. Você quer conhecer ele? Quer? Ele me pediu alguém para treinar o reitor dele. Por quê? Ele trouxe o vice-presidente da Goldman Sachs de Nova York para reitor. O cara nem tem nada de educação. Fiquei uma semana no México treinando. O nome dele é Jesus. Então eu fiquei treinando Jesus no México. 3.900. Aí eu falei, vamos pegar um carro, vamos passear. Tem muito metrô aqui no México? Olha, metrô aqui é antigo. Passa na porta do metrô para mim. Passando um metrô lindo, todo de acrílico. Na frente de uma loja fechada, assim, aluga-se. Aí o outro, aluga-se. Falei, alugue 10 portas de metrô. Eu falei, como assim? Vamos pôr aluno aí dentro. A porta do metrô, o cara desce do metrô, vai ter aula. Eu fiz isso com ele, né? Não, o cara vai pegar 2 ônibus aí na tua escola.
Sim.
Bom, aí o Armando falou, bom, vou comprar 10% da Mansi, vai. Comprou 1%, então eu peguei o dinheiro e pus pra dentro da Mansi, peguei dinheiro, pus pra dentro. Voltei 15 dias lá, eles já estavam com 6 mil alunos. Aí começou. Aí, agora uns 2 anos atrás, o Armando me ligou, porque ele pertence ao conselho meu, né? Ele mora em Monterrey, pega o avião, vai lá. Carbonari, tô com um pequeno problema, sou sua dúvida. Falei, tá bom. Eu tô com 19 mil alunos no México, rapaz. Essa porta de metrô foi uma... entrei na base da pirâmide. Só que tem uma universidade, que tem 20 mil alunos, uma família tradicional, tal, tal, está quebrada. Você acha que eu devo fazer? Eu falei, compra. De lá eu comprou outra universidade. 19 com 20, deu 39 mil alunos em 2 anos. Uhum. Aí fui lá, treinei diretor, pró-reitor e tal. Deve estar com quase 60 mil alunos hoje. Falou, você não quer nada? Eu falei, não, só o convênio master. Quer dizer, os mestrados seu, porque lá é muito longo o mestrado, lá é 4 anos. Quando você conseguir mexer na legislação e voltar para 1,5, 2, eu quero primazia da Mansa no México, o outro está fechado.
Sim.
E eles forçam do fundo, né?
Sim.
Então, na realidade, algumas coisas você tem que ficar de orelha em pé. Eu não fico orelha deitado nunca.
É. Hoje, eu aqui no Brasil, agora vamos trazer para cá essa. Eu aqui no Brasil me formei em
Direito.
Qualquer coisa aqui, e quero fazer um MBA em administração que você tem
mestrado.
Lá. Um mestrado.
Em
administração que você tem lá. Uhum. Eu vou lá, fecho o contrato com você, faço.
Lá daqui não, espera aqui.
Não, digo, entra em contato, faço, pago, e daqui a 1 ano e meio fiz todo o processo, recebo o meu certificado.
Certificado, assinado.
Pega esse certificado e vou bater na porta
de uma universidade.
Não, vou bater na porta da Vale do Rio Doce aqui, para me candidatar a um puta cargo maravilhoso lá, e a hora que eu boto esse diploma na mesa da Must University, o cara da Vale vai olhar e ele vai falar, pô, legal, você tem mestrado numa universidade
americana.
É isso que acontece? Os caras não vão levantar a história aqui? Não, isso não.
Quem precisa de registro no diploma?
Como era o nome?
Educação.
Como era o nome daquele curso, quando a gente era mais novinho, que a gente fazia pelo correio?
Madureza,
Instituto Universal.
Instituto Universal. O pai do EAD no Brasil.
Instituto Universal Brasileiro. Brasileiro, né?
Montava radinho.
Sim, que tinha aquela história que fala, pô, mas você fez Instituto Universal Brasileiro, então, cara. Fez correspondência.
Os maiores eletrônicos de rádio no Brasil foram formados aí.
Sim.
Porque a indústria não pede o reconhecimento
de diploma. Mas eu estou te perguntando pela cultura.
Tá. A cultura de reconhecer o diploma no Brasil
Sim.
é para educação. Concurso para universidade, concurso público. Por isso que não reconhecemos.
Sim.
O pessoal que está na Europa, tem um aluno no Japão, tem um aluno na China, eles não querem reconhecer, lá não precisa. Porque o diploma americano já vale lá. O Brasil é que está a legislação da CAPES restritiva. Agora não, 2016 para cá, abriu bem os convênios, etc. Mas normalmente você fala, vou trabalhar num banco. Não precisa falar. Não precisa registrar. Não, eu vou criar um concurso público na USP, Unicamp, blá, 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 opa, tem que estar registrado.
Sim.
Então, para evitar problema, dos 3.500, eu tenho 2.500 alunos, 2.000 alunos de educação. Sindicato e tudo. Só que eu tenho que registrar. Por quê? Porque vai servir para a carreira profissional dele de funcionário público.
Sim.
Agora, não, eu sou professor, vou dar aula em cursinho. Para quê? Registrar para quê? Diploma na parede. Entendeu? Então, a cultura brasileira é uma cultura cartorária.
Sim.
Que é papel, que é papel timbrado.
Sim.
Quantas assinaturas, então faz tudo. Como o meu, nas nuvens, o aluno tem o RA dele, recebe, papapá, quero registro. Ele tira o diploma na cara dele, manda pelo correio, tem um escritório em Campinas de advocacia que é meu. Tenho duas advogadas que cuidam, elas vão na universidade, elas levam, elas buscam e entregam de volta para ele registrado. 20 dias, 1 mês, 2 meses.
Uhum.
Então, é mais seguro isso aí.
Sim.
Agora, um registro na Europa acabou também, né? Eu já tenho pelo menos 2 em Portugal, com certeza. Estou conversando, quer dizer, não sei se eu vou ter que largar a camisa, estou conversando com uma americana que é dona de uma universidade em Barcelona. Ela tem uma dificuldade extrema de fazer conteúdo. É muito caro. E já a segunda reunião. Então, estou fazendo uma conversa com ela.
Uhum.
Talvez 5% da Mansa. Eu vou pegar a universidade em Barcelona. Uhum. Eu vou entrar na Europa. Quer dizer, essa é a próxima ideia. México já está conveniado, uma questão ali. E o Equador vai começar o mestrado agora. Se for tudo bem, então fica uma célula da Mansa lá. Porque como é 100% online, eu não preciso ter filial. Nada, é online.
Sim.
A única diferença que nós começamos agora, até minha filha falou, lembra disso? Eu tenho um amigo, um dos diretores meu, aliás, o vice-presidente meu, que é daqui de Campinas, a esposa dele é uma captadora, telefone. Telefona para o aluno vai se inscrevendo, vai pegando os livros. A irmã dela mora em Portugal, 25 anos, e fala português de Portugal casto. Ela começou a fazer captação em português de Portugal agora.
Uhum.
Eu tenho 4. Entendeu? Quer dizer, eu estou começando o captador com a língua local.
Uhum.
Entendeu?
Se eu entendi o teu negócio, você... Normalmente o negócio ele tem alguns pilares. Né? O teu, eu imagino o seguinte, você deve ter um pilar de conteúdo que é fundamental.
Claro.
Né? Você tem um pilar de... tecnologia, que é como é que você leva esse conteúdo adiante. Se eu entendi esse teu pilar de tecnologia, você não tem lá servidores, você não precisa nada disso.
Não,
você está usando as plataformas.
Só plataforma em nuvem.
Que tem. Você está usando o Zoom, você está usando as que estão aí. Quer dizer, você está tirando todo o proveito possível da nuvem, né? Você tem um pilar comercial, Claro. Que deve estar, o Mark deve estar aí dentro também, aí dentro, que você, vou contar, vou contar o que é e vou fazer. Estou vendo três pilares aqui, né? Uma escola tem, uma escola normal, como aquela que você sempre conheceu a tua vida inteira, tem um lance todo, eu vou lá estudar, que tem uma grande carga do que eu recebo vem daquilo que está na sala de aula, e tem uma carga gigantesca que não está na sala de aula, está do lado de fora, está na relação com outros alunos, está no esquema social que eu tenho pelo fato de estar presente, claro, com todo mundo lá. Quando eu levo para o online, isso desaparece, não tem mais, né? Eu tenho carinhas no Zoom durante uma hora e pouquinho ali, né? Eu considero que, por exemplo, eu fiz Mackenzie, né? Eu considero que, cara, a maior parte do que eu tirei de bom no Mackenzie aconteceu do lado de fora da sala de aula. Que foram os contatos que eu fiz, eu me meti em projetos na escola lá, eu fui fazer, cara, eu fui fazer o projeto Rondon, fui parar no interior do Brasil. Que foi uma escola para mim, que o online não tem. E ele não te dá isso aí, né? Você tá antenado para essa coisa da comunidade online,
Sim. Eu tenho mensalmente um seminário por curso. A gente chama de Must Class. Naquela quinta semana. Nós reunimos do mundo inteiro. 300, 400 alunos, porque é temático, né? Todos no Zoom, todos com carinho, bate-papo, meia hora vocês conversarem. Quer dizer, eu estou criando uma sala de Zoom mensal, de toda a disciplina. Com a vinda do metaverso, eu vou fazer uma sala tridimensional, vou fazer um anfiteatro, enfim. Eu vou simular a realidade com inteligência artificial. Eu tenho um grupo já pensando nisso aí.
Sim.
Então aí tem que usar uma tecnologia mais sofisticada, por isso tem que correr, né? Correr para pagar barato. Se você não correr, vai pagar caro.
Sim.
Então, essa oportunidade, esse senso de oportunidade eu sempre tive. Eu tenho um foco muito bom e farejo bem. Como dizia meu pai, né?
Eu
o nariz isso. Vem antes do olho, porque às vezes você cheira depois que você vê. Então eu tenho faro. O faro, porque às vezes você é cego, né? Uhum. Cego tem faro. Então, isso eu sempre tive.
Sim.
Então agora eu estou imaginando a América do Sul, mais um ou dois países. O México provavelmente já está fechado. Quer dizer, é questão só deles. A adequação que tem lá. O nosso curso de $190 é caro, ele não pode pagar nem $99, é muito barato no México. A Europa, estamos começando esse convênio.
Sim.
A marca Must Global já está, e a Must International. Então, eu acho que é um projeto bonito, né?
Uhum. Não, sem dúvida.
Sei lá, vamos ficar mais alguns anos, depois ver o que faz, né?
Vamos partir para o nosso fechamento aqui.
Vamos lá.
Bom, uma carga de experiência gigante. Você é um profissional de educação.
Isso. Né? Mas realmente profissional.
De educação, com experiência em sala de aula, dando aula. Bom, primeiro como aluno, recebendo aula, dando aula, fazendo a gestão do negócio, saindo da gestão do tete a tete, carne e osso, para a gestão do IAD, indo para fora do país, quer dizer, para outra cultura, inclusive, né? Trabalhando com outras culturas aqui. Que tem uma carga de experiência aí brutal, né? Me fala da educação brasileira, cara. O Brasil, quando você olha para o Brasil aqui agora e vê essa coisa louca que é esse país aqui, problemas para todo lado, cara. Educação, sempre que a gente vai discutir um problema brasileiro, as perguntas do Sócrates, né? Por quê? Na última pergunta, a educação. Sempre acaba. É educação, educação. Que parece que é um nó que a gente não consegue desfazer nesse país aqui, né? Você já teve metido em alguma função do governo?
Não, Conselho Nacional de Educação.
Conselho, etc. e tal. Como é que você vê essa, esse nó que nós temos aqui?
Eu tenho uma experiência lá com meu neto também nos Estados Unidos e outros conhecidos. Eu vou dar um exemplo para você. A matemática que nós damos no ensino médio aqui é o dobro daquela que é ensinada nos Estados Unidos. É muito mais forte. A matemática ensinada nos Estados Unidos é muito fraca. Por quê? Eles têm no primeiro, segundo ano da faculdade, ali que vai a revisão e tal, tal, tal. O brasileiro, até o terceiro colegial, dá tudo. Dá coisa que você nem usa. Então é forte. E nem a física. Nós damos termodinâmica na física aqui no segundo colegial. Isso é matar a criança. Mas dá. Aí vem o quê? A curva da pirâmide. A educação brasileira tem um bom nível, só que no lugar errado. Então o que ela faz? Ela faz abstenção. Evasão, evasão. Aí formou 4, mas era para formar 40.
Sim.
A China forma 70 mil engenheiros por ano, nós formamos 7. Só que o Brasil precisa de 14. Então vai começar a vir chinês aqui. E europeu está vindo de monte, português.
Então, aí um iluminado tem uma ideia de falar assim, como resolve isso? Não repete mais ninguém.
Não repete mais
não
ninguém.
Repete, faz passar. Não é o caso, faz passar. Não
é, o caso. É tirar as coisas difíceis da idade errada. Pô, eu brincava muito, né? Eu brinco até hoje, né? Quando eu dava aula na sexta série de matemática, eu dava aula na escola industrial, na cidade de Itatiba. Mas eu era professor de cursinho, então eu era um palhaço, né?
Sim.
Brincava e tal. E eu tinha que ensinar potenciação. 2 vezes 2. Dá 4. 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. O que é 2 vezes 2? Quantas vezes o 2 se repete aqui? duas vezes. Quando eu vou 2 vezes 2 vezes 2, quantas vezes o 2 se repete? 3. Então, o matemático inventou um símbolo, 2 ao quadrado, 2 ao cubo. Esse quadradinho, esse cubinho, quartinho, o que é esse bichinho em cima, expoente? Aí, todo mundo, repete aí, expoente. O que o expoente representa? O número de vezes que a base se automultiplica. Quando eu falo 2 à quarta, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá claro? Então, o que é esse numerinho? Repete aí, todo mundo. Expoente, expoente. Olha, eu tenho um amigo que não sabia falar expoente, era gago e tal, e a mãe dele falou, vamos chamar de logaritmo. Todo mundo repete, expoente é o quê? Logaritmo, logaritmo é expoente. Eu dava logaritmo na sexta série, hoje ele dá no segundo colegial. Você acabou de ver uma aula agora, o que é com o logaritmo? Expoente? 2 à quinta, o que é 2 à quinta? O 5 é o logaritmo na base 2, que dá 32, né? 2 à quinta, 32. Entendeu? Quer dizer, o expoente é o logaritmo. É só você desmontar aquilo ali, por exemplo, eu dava coisas superiores a nível pedagogicamente inferior e a molecada o quê? Da sexta série. Uhum. 11, 12 anos sabiam fazer logaritmo comigo. Muito bem. Então, o professor de cursinho é isso. Ele é um motivador que tem que mastigar para o cara aprender. Ou então, algumas matérias, não dê, deixa para cima, deixa mais para lá. O brasileiro massacra muito seus alunos no começo, porque seguia a escola francesa, matemática belga, matemática nova, teoria dos conjuntos, traumatizou muita gente. Número de alunos em faculdade fazendo matemática, não chega 1%. Tem medo da matemática, porque apanhou lá atrás. Uhum. Até eu escrevi um artigo uma vez, nunca ninguém me derrubou, os traumas da matemática. Logaritmo, raiz quadrada, raiz cúbica, somar fração, nossa senhora, coisa feia. Então, como eu era conselheiro, já há quase 10 anos estava correndo no MEC, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC.
Sim, sim, sim.
E eu sou correlator, juntamente com a professora Maria Helena, que preside o conselho aqui de Campinas. Mas a norma é assim, nós temos que fazer um currículo por competências e não conteúdo. Peraí, então, vamos ver. O conselho tinha 24 membros, né? Aí, bom, é isso aqui, assim, tal, tal. Peraí, vamos definir primeiro o que é conteúdo e competência, porque eu não sei onde eu estou aqui. Vamos acertar, vamos. Posso definir? Pode. Conteúdo é saber. Competência é saber fazer.
Sim.
E habilidade é saber fazer bem. Aí um começou a olhar para o outro. Então, posso fazer uma pergunta para os colegas aqui? Quem sabe o que é fração aqui? Todo mundo levantou a mão. 100% sabe. Quem sabe somar fração aqui? 8. Quer dizer, então tem 8 competentes e 16 incompetentes aqui. Uhum. Quem sabe somar fração de cabeça? Fazer o...
Bem. Sim.
Bem. Eu sei. Só eu levantei a mão. Queria habilidoso aqui, só carbonário, eu sei não. Quer dizer, tem 2/3 incompetência. Vamos definir o que nós queremos. A competência, então, quando você fala assim, fração, ensinar o quê? Conteúdo, adição, subtração, multiplicação, aplicação, já entrei na casa da competência. É, vamos dividir o chocolate em 5 pedacinhos, ó, é 1/5 cada um. Se você não der aplicação, você não está dando competência. Pois bem, a Base Nacional Curricular Comum é inteirinha de competência hoje. É ensinar a fazer. Não é só ensinar o conteúdo. Nós temos 2,5 milhões de professores no Brasil, de escola pública, que foram treinados e formados em conteúdo. Como é que treina essa gente? Só tem uma maneira. O MEC não tem dinheiro para fazer um plano para atualizar. Tem professor que tem 30 anos, magistério, falta 5, não vai querer. É convidar as editoras de livro-texto para que eles sejam, peguem autores competentes. Porque todo mundo vai adotar o livro. Opa, o professor é obrigado a adotar aquele livro lá. Então você faz um auto treinamento em 2 anos, 3 anos. Bom, dos 27 estados aí, com o distrito, já tem uns 10 que estão esse ano aqui. São Paulo foi o primeiro, já adaptou. Rio, Minas. Mas tem estados aí que estão estudando como aplicar a BNCC. E é lei. Há 3 anos que ela é lei. Agora, vai melhorar o Brasil? Claro. Eu vou ensinar o cara a fazer. Não só teoria. Não, aplica aí. Compra um negócio, dá o troco. Compra um sanduíche aí, conta de troco, é isso? A subtração, a lição. Os livros atuais, na escola francesa, belga, né? Teoria dos conjuntos. Só tem teoria. Teoria. Então, o cara sai da escola frustrado, aumenta a evasão, aí você põe a matemática mais difícil, a física, por exemplo, mata os caras. Né? Então, precisa adequar o conteúdo, as competências, vai ficar muito mais fácil, mais deglutível, né? Uhum. E ainda assim, alguns assuntos que estão no nosso ensino médio tem que tirar e deixar para a universidade. Porque imagine você trabalhar com determinantes, sistemas não lineares, sistema linear de 5º grau, e você vai fazer direito, cara.
Sim.
O que você vai fazer com isso aí? Não, engenharia, então é outra sala, aqui não.
Sim.
Não, quero fazer pedagogia. Você não precisa saber desse pedagogia. Sim. Só que aqui obriga todo mundo a passar pela mesma vala comum, que é difícil. E aí veio a evasão.
Você consegue ver uma cultura brasileira de educação? Dá para a gente importar um currículo maravilhoso desse que foi implantado na Dinamarca, implementar no Brasil? Deixa eu te contar por que eu estou perguntando isso aqui. Inclusive os aspectos regionais. Nessa cadeira que você está sentado, sentou a Ilona Becks-Gerhazy, fez um programa maravilhoso aqui, uhum. E ela, em muitos momentos, ela trouxe o exemplo de Crato, no Ceará, que tem um modelo pronto lá. Eles têm um modelo, tem um currículo pronto lá. Ela falou, cara, se um prefeito de uma cidadezinha do interior de Santa Catarina pegar o que está feito em Crato e implementar lá, ele já tem um ganho gigantesco, porque já há algo pronto lá. É possível você reproduzir aquilo, evidentemente que ele vai ter que fazer uma adaptação para a região dele lá, né? Dá para fazer isso com escolas que você conheceu no mundo e trazer para cá e implementar aqui? Ou os caras vão dizer, ah, o Brasil é diferente, aqui não funciona, é outra história?
Aí você tem que entender o seguinte, eu quando eu fazia o ginásio, eu aprendi uma lição com um professor de português. E alguns advogados sempre usam, né? Eu aprendi as conjunções adversativas.
Sim.
Mas, porém, todavia, contudo, o que significa adversativa? Adversário. Adversário é contra.
Uhum.
Então, quando eu falo, posso trazer um currículo? Pode, mas... Esse mas, tchau, você já não sei, você é contra. Não, é bom o currículo. Entretanto, eu já sei que o cara é contra.
Sim.
Então, eu já vou com outro argumento, né? Tá certo? Então, quando o cara é adversativo, não aplica. Somando-se a isso, a questão sindical no Brasil é muito séria. Por quê? A educação foi tão abandonada, pública principalmente, ao longo de anos, que a maioria dos professores começaram a virar de lado ideologicamente.
Sim.
Então, você tirar isso aí não é fácil. Você vê, o Bolsonaro tentou de tudo, em 4 anos não tem jeito. Demora 20. Muito bem. Então, precisa retreinar professores. Eu proponho através do livro-texto, que é a única coisa que chega lá, porque a editora quer vender. Se ela quer vender, ela vai chegar. Então, o livro-texto pode mudar isso aí. Daqui 10, 5, 6, 2 anos, enfim. Cabe qualquer currículo do mundo aqui? Sim. Cabe perfeitamente. Porque agora é uma questão de não ser adversativo, né? E que as corporações, sindicatos, etc., não fiquem opinando. Quer dizer, eu quero modificar o ensino sem diminuir o número de aulas daquele professor. Peraí. Eu me lembro que a Unicamp tinha concurso antigamente, e ela é muito moderna. Professor, concurso para professor de álgebra. Não. Concurso para professor do departamento de matemática. Se sumir álgebra, vou pagar 35 anos para você? Entendeu? A USP ainda não, hein? A USP ainda não. É por 2, 3 matérias. Sumiu a matéria? Excelente.
Sim.
Eu não faço nada. Então, as unions, as sindicatos, corporações, associações, elas são muito duras na proteção do salário, das aulas. Mas se a aula está indo para online, é proteger o quê? Então tem que entender algumas coisas.
Sim.
Né? No governo Temer, ele teve a coragem de aprovar uma reforma trabalhista, onde não é mais obrigatório, é facultativo, o sindicato recolher a contribuição social. Ela é facultativa.
Sim.
O que aconteceu? Desmontou todo o sindicato.
Sim.
E falou assim, ó, eu quero ser afiliado, não quero. Se eu quiser, eu vou lá. Né? E outras que devem vir por aí. Então, é possível qualquer currículo do mundo entrar aqui. É possível, tranquilamente. Há um problema cultural, evidentemente. Né? Aquele usa um metro, aquele usa outro. Mas eu acho bem possível, desde que os adversativos saiam da frente.
Uhum.
Sem isso é difícil. Né? Então vai demorar muito essa cultura aí. Né?
Sim, que bom.
Agora, os próximos professores têm que ser formados na próxima linha, não na antiga. Né? Então...
Você falou que no teu... Só para a gente terminar mesmo aqui. Você falou que no teu... Lá na MUST, você criou um curso... Como é que foi aquele coisa da medicina que você falou do atendimento?
Cuidados de saúde.
Healthcare
Management.
Né? Quer dizer, você acabou criando algo que não existe.
Eu misturei duas coisas.
Tem um mundo novo de profissões vindo aí que são inacreditáveis. Ontem eu mandei para o meu pessoal um artigo que saiu falando sobre a posição de... Community Manager.
Uhum.
Né? O gestor de comunidades. É. Que é uma coisa que até ontem ninguém falava, de repente está pintando.
Está,
né?
Pintando, claro.
E nesse mundo da internet, isso é para o pessoal desenvolvedor, tem uma coisa maluca aí. Você está mergulhando nessa área também? Que é muito mais técnica, né?
Uma coisa assim, uma coisa está mexendo. Eu agora, como estou em fase de accreditation, eu não posso mexer nesses 8 cursos.
Ok.
O conselho da Flórida não permite. Bom, se eu tiver acreditado, bom, vai mais 2 doutorados aqui, mais 1 lá, mais 5 lá,
sim.
Então tudo coisa nova, né?
Sim.
Embora eu tenha inovado muito dentro dos cursos. Eu tenho um curso lá que chama-se Desenvolvimento de Negócios e Inovação. Business Development Innovation. Desenvolvimento de Negócios. O que, que é isso aí? Isso é a resposta a uma pergunta que eu tive do meu pai há 60 anos atrás, 50. Meu filho, eu sou negociante. O seu irmão é administrador de empresa, da Klabin.
Uhum.
Ele é administrador. Quem forma o negociante? Eu não quero ser administrador. Negócio. Então eu com mais dois amigos começamos a pegar, como é que faz isso? Esse currículo é a resposta a essa pergunta. O mestre em desenvolvimento de negócio e inovação. Como desenvolver o nosso negócio? Como inovar? É lógico que empreendedorismo é uma das cadeiras, né?
Uhum.
Não é a administração tradicional. É planejamento, organizamento, não tem nada disso.
Sim.
Então eu já criei esse curso. Ele está no terceiro ou quarto semestre, deve ter o quê? Uns 100 e poucos alunos. Quer dizer, o pessoal não percebeu que curso é esse ainda. Já estou começando a investir um pouco mais em marketing e tal. Então a minha ideia é para esse tipo de businessman, não business administrator. Né? O businessman, o homem de negócio. Então, vende fruta, vende melancia, vende eletrônico, compra boi, vende cavalo, etc. Esse businessman veio de uma pergunta lá da década de 60, meu pai. Quer dizer, o negociante é diferente do comerciante, né?
Sim. Ah, esse antenado para essas coisas novas que vêm.
E o meu grupo de inovação, ainda tem na meia dúzia, são gente extremamente claras. São todos professores meus hoje, que é do grupo Anhanguera que veio.
Se eu for no Reclame Aqui, eu vou achar a reclamação da Mussi lá?
Olha, se achar, no máximo 3%. Eu tenho 97% de índices e 100% de bom.
Eu transformei numa provocação, uma pergunta que... Pô, como é que é a avaliação? Eu falei, não, transformei numa reclamação.
97%
é a avaliação dele.
Orientador, disciplina, legal. Atendimento dos tutores, o capstone, que é a dissertação. Tá 97 a 98, todas elas. Agora eu faço por disciplina, mês a mês.
Sim.
Aí quando termina o semestre, eu faço aquele semestre. E quando o cara termina os créditos, eu faço outra. E quando ele defende a dissertação, eu faço outra. Aqui, ela faz o geral da massa.
Sim. Muito concorrente teu já indo... botando as asinhas de fora?
Aonde? Aqui?
É. Concorrentes da Musti apresentando no Brasil o mesmo tipo de...
Não.
A gente falou daquela Christian, no seu que apareceu aqui com uma proposta que...
Paraguai tem umas duas, três, mas não registra, está em crise. Aliás, uma delas entrou em justiça contra mim em Brasília. Por que eu registro e ela não? Eu produzi 400 páginas.
Uhum.
Então, é peregrino, não tem. Né? Agora, o que vai acontecer é que eu sempre acreditei no ensino de massa. Sempre.
Sim.
Eu sempre estou na base da pirâmide. Você vai cobrar 500, eu vou cobrar 200. Por quê? Quanto mais pessoas você tiver com mensalidade mais barata, mais gente você põe no mundo.
Sim.
Formar. Quer dizer, é gente. Ah, você é motorista de carro. O que você é? Sou administrador. Parabéns. Eu tenho um taxista que me atende. Ele é formado na Anhanguera, administrador.
Sim.
Ele ganha mais no táxi, mas é formado em administração. Parabéns. Porque a vida melhorou, o filho é mais culto, etc.
Uhum.
Então, a educação tem isso. Ela traz riqueza para o país, de qualquer maneira. Independente do grau, né?
Uhum.
Porque os analfabetos, coitados, já foram. Né? Você conhece aqui em São Paulo algum ascensorista? Já foi.
Já foi.
É tudo eletrônico. Então, tem profissões que estão indo.
Sim.
Agora, quem não enxerga, vai cair. Vai ficar para trás.
Sim.
Então, é difícil. Mas eu acho que a educação ela tem que ser bem larga. Fazer uma pirâmide bastante larga embaixo. E ir subindo, né? E fazer a seminária, vem para cima, vai embora, vai crescendo.
Quem quiser entrar em contato, então qual é o caminho?
Mustedu.com. Mustedu junto.
Tudo junto. Mustedu.
Mustedu.com.
Must, com temudo, mustedu.com. Tá. E aí vai cair lá dentro
tá
e...
Por que o Edu não está no lugar do com? Porque só depois de credenciada lá, e se for sem fins lucrativos, ele é must.edu.
Ah, sim.
Então eu juntei o Edu sem um pontinho e fui .com.
Okay.
Mustedu.com.
Okay.
Aí qualquer contato entra aí de noite. Né?
Meu caro, parabéns, que baita história.
Obrigado.
Cara. E aos 71 anos de idade, você está com a pilha toda aí.
Dá para voltar da aula.
Você vai fazer barulho aí, cara.
Dá para voltar da aula, né?
Tá.
Que eu gosto, por sinal.
É, eu tô
então,
vendo.
É uma
paixão aí.
É paixão. Sim. Tem que ter gosto, né? Senão. Agora, uma paixão racional, sistêmica, né?
Sim.
Dá dinheiro, claro que dá dinheiro.
Sim.
Ninguém trabalha de graça, né?
Sim.
Nem o relógio. Então, é bem possível que a gente cresça mais um pouco ainda aí.
Sim.
Vai expandir um pouquinho a América Latina.
Tomara, você está lidando com uma... Você tá mexendo com uma coisa que tem uma missão social aí, sabe? Que você tem a capacidade ajudar a mudar a história do país, né? Então...
Isso é bom.
Vou falar como teus... Vamos voltar para o começo lá, como os frades falavam você lá. Que Deus proteja, viu? Deus lhe dê bastante tempo de vida aí.
Eu fiz um campus em São Paulo, um aqui, né? E aí eu falei, meu, por que que você faz tanta coisa assim? Eu falei, frade, eu sou franciscano. E uma das regras de São Francisco foi assim. Deus disse a ele, vai e reconstrói a minha igreja.
Sim.
Eu vim para reconstruir a universidade. Nossa, eu fui Caio. Bom, é mais franciscano do que eu. Eu li e estudei. Vamos lá. Mas muito obrigado, querido.
Muito obrigado pela conversa.
Muito obrigado a você.
Bom. Espero ter a chance de...
Tô à disposição.
Vou cursar alguma coisa. Se você botar lá economia comportamental, eu sou o primeiro a me inscrever lá.
É psicologia organizacional, mas é bom o curso.
Grande abraço.
Obrigado, hein? Obrigado. Um abraço a todos.
Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.